Boa noite, meus amigos, amigas, aos vereadores que compõem o plenário. Saudar a todos, nós estamos na nossa segunda reunião ordinária. Quero saudar a todos que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais, a TV Câmara, a Rádio Câmara, a transmissão aí da nossa reunião. Uma boa noite a todos. Nós estamos na segunda reunião ordinária e gostaria de iniciar ela da forma que já é conhecida aqui por todos, comum. Nós fazemos uma prece para que o nosso trabalho transcorra em paz e que o melhor seja feito por todos. Vamos fazer uma passagem aqui rápida da pauta para as pessoas que nos acompanham poder ter um direcionamento também, né? Nós acabamos de fazer nossas saudações. Quero fazer uma argumentação aqui, uma consideração sobre a última reunião. Depois nós teremos a leitura das indicações, a distribuição, leitura e discussão da prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016, a leitura do requerimento número 2 e, na sequência, votação, a distribuição, leitura e discussão do projeto de lei número 3, na sequência, a leitura de um ofício, a qual esclarece uma condição do projeto anterior, que foi votado na reunião. A distribuição depois, na sequência teremos distribuição, leitura, discussão e votação do projeto de lei número 2. E então encerraremos a matéria votada e abriremos o pequeno expediente. Aí alguns assuntos nós já encaminhamos, fazer publicidade aqui de edital de licitação, falar um pouco da cooperativa Cressol, que é um trabalho árduo que a Câmara está enfrentando. Falar um pouquinho do que foi o planejamento da Câmara, isso vai ser breve também, entre 2017 e o que pretendemos para 2018, especialmente porque nós estamos vindo aí de uma semana de muitas conversas das redes sociais envolvendo Câmara e Prefeitura e necessidades de carências da população, demandas. Depois vou explicar aqui sobre a doação de recursos que a Câmara está fazendo aqui para a Polícia Militar e para a Prefeitura Municipal. Teremos uma moção de repúdio a ser feita pelo vereador José Adilson, foi solicitado. Depois eu quero colocar um assunto que acho que não merece tanto debate para hoje, porque pode prolongar muito, mas sobre essas participações de rede social envolvendo Câmara e principalmente assuntos sérios ocorrido aí na sociedade. E por fim, a leitura da ata. Se algum vereador tiver algum tema, algum assunto a ser debatido aqui, não esquecer de pedir a palavra e colocá-lo no pequeno expediente. Tá? Então foi para sintonizar, todos os vereadores aí estão com a pauta para acompanhar a reunião, está tudo certinho. De forma que nós vamos dar então início à reunião e eu declaro aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária. Passada aqui as saudações, eu gostaria de fazer uma consideração sobre a última reunião, sobretudo é um pedido de desculpa à sociedade pelo um debate um pouco mais aflorado e não esqueço daquele momento de estar questionando o informativo do executivo, em cima de um momento bom, nós tivemos um ano bom de 2017, com superávit e com uma devolução financeira, e aquilo parece que machuca o ego de quem trabalhou com bastante rigor e com bastante respeito com o dinheiro público. Então a gente teve superávit, a gente fez economia e fez melhoramentos aqui na Câmara, como todos vocês podem ver, e assim, senti que foi uma afronta. Então assim, acabei passando da dosagem, eu fui chamado a atenção disso, essa é a verdade. E então assim, para as palavras mais pesadas que eu direcionei, não retiro a crítica, continuo achando que o Executivo não tem gratidão nenhuma aos favores que a Câmara a ele faz, ao que as tantas mãos estendidas que nós aqui levamos a ele, e nós recebendo sempre palmatória. Mas acho que não precisa de dosar, de colocar um peso além da medida, que fica feio o tom para nós. Para quem está julgando bonito, às vezes dá um pontapé, não soa bem. Então, assim, para aqueles que sentiram ofendido ou até assustados, né, pelo rigor do debate, eu estou pedindo, então, desculpa, direcionando à sociedade, e não retiro crítica feita ao Executivo. Continuo achando que é uma pessoa que não participa do trabalho da sociedade tão quanto da Câmara Municipal. Tá? Era essa consideração, ponderação. Então, passado a isso, vamos para as indicações. Temos bastante. Inicialmente aqui a indicação número 9, autoria do vereador José Adilson. Então eu vou passar a palavra para o próprio vereador fazer a leitura. E se quiser fazer suas explicações, com a palavra, vereador. Indicação número 9.
Uma boa noite a todos, vereador Zé Adilson falando, aos ouvintes também que estão aqui nos acompanhando, prestigiando através da TV e a Rádio Câmara. Indicação de número 9, indica-se manutenção, conservação e cascalhamento de estrada. Excelentíssimo, senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igrecema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, bem como às autoridades policiais de Igrecema, solicitando o que se segue. Indica-se a manutenção, conservação e cascalhamento da estrada que liga São Domingo ao Valão da Pedra Vermelha, passando pelo senhor Palmeirinho, dona Adelina, senhor Onofre e dona Salvina. Vários pedidos já foram feitos e até o momento não foi solucionado o problema. Contando com apoio, agradecemos. Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2018, vereador José Adilson Braga Filho. Vários moradores daquela região já procurou o Executivo também. A estrada realmente está numa situação complicada. Já há muito tempo, a estrada já nunca foi 100% mesmo, né? Mas nunca foi tão descuidada igual está agora também, não. Todos os moradores de lá têm os mesmos direitos de outros de outras regiões. Apesar de que a gente está vendo aí que está se fazendo muito particular. Eu volto a bater nessa tecla. Nós temos que acompanhar e eu vou esperar mais algum tempo. Tem várias pessoas sendo beneficiadas particularmente, enquanto que as estradas da zona rural estão uma vergonha. Inclusive, nessa mesmo, um caminhão da companhia, Força e Luz, ficou agarrado. Tombado. O cara xingou muito lá, ficou muito nervoso, quer dizer, uma vergonha para o nosso município. Então, eu vou aguardar mais um pouco, peça aí ao secretário responsável de obras, que olhe bem isso aí, para quem que está fazendo, se está fazendo realmente, porque está chegando toda hora, está chegando. Inclusive, esse senhor estava falando alto na prefeitura, gritando, chegou a gritar, que está sendo feito serviço particular. Se tiver sendo feito, eu vou aprofundar e eu vou levar essa investigação e dou a quem doer. E isso vai para frente. Então a gente já está avisando, fazer faz para todo mundo. Depois que fizer as estradas, rural para todo mundo, inclusive relatos de vereador aqui dessa casa que estão indo na frente, isso foi o que a pessoa falou. Eu falei, eu não acredito. Oferecendo cascalho. Você não quer o cascalho para colocar aí, não? Então é o seguinte, pessoas estão gravando, então é um cuidado que a gente tem que ter, sabe muito bem, hoje em dia facilidade muito grande com gravação, o cara puxa da boca da gente. Eu acho até, pela pessoa que falou, eu acho até que estava falando demais. Não acredito que foi verdade, não, do jeito que ela falou. Mas tem outras que eu já vi que está falando verdade. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Vamos fazer primeiro para a comunidade inteira, para as estradas principais. Depois, sim, fez tudo, as estradas estão 100%, aí vamos pegar e fazer. Aí faz o... Chega lá, ô fulano, você tem aí, você está precisando de um cascalho? Vamos levar, vamos fazer... Desde que também não seja uma coisa de uma obra grandiosa. Então, a gente pede a compreensão de todos aí, para olhar com cuidado isso aí, e pedir com carinho que o prefeito olhe por essa estrada lá, que dá acesso ao Valão da Pedra Vermelha, São Domingos ao Valão da Pedra Vermelha, todo mundo aqui conhece. Então, para que seja solucionado esse problema, para que a gente não tenha que pedir isso novamente, né? E... A indicação minha, acho que é só essa mesmo hoje. Então, eu agradeço, presidente.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Dando continuidade, então, a indicação número 10 é de autoria do vereador Rafael Moura. Tem a palavra.
Boa noite a todos, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a plateia aqui presente, boa noite. Indico, indicação número 10/2018. Indica-se ao Executivo tomar providência sobre rua do Distrito de Quiricema. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quiricema, requer o envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indicamos que o Executivo tome providências em relação à situação em que se encontra a rua que dá acesso ao Morro do Cruzeiro, o Morro da Caixa d'Água, em Tuiutinga, onde o barranco está desmoronando. A presente indicação é feita por parte do calçamento já desceu em razão do desmoronamento do barranco, trazendo perigo para todos os que ali transitam. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018. Essa indicação, esse barranco lá, toda a vida era uma casa baixa e esse barranco dava uma segurançazinha na rua. Não era 100% não. Aí foram lá e desaterraram o lote para aterrar um outro terreno que estava lá. Aí desaterrou até na beiradinha do barranco, até rente a rua mesmo. E agora vem esse período de chuva, está desmoronando. Está caindo bem parte da rua e eu subo lá de caminhão para fazer entrega. E o pessoal está revoltado demais. O que acontece? Não dá para subir para levar material lá em cima, o pessoal está tendo que carregar cá de baixo, mas está bravo demais da conta. E a gente pede ao Executivo para tomar a providência que ali tem uma parte ali que é da rua e uma parte é do lote, do dono do lote. Então tem que entrar em contato com o dono do lote para ver o que se faz. Ou faz o muro, a prefeitura dá uma força. Porque tem uma parte ali que pertence à prefeitura, se eu não me engano, acho que é 60 centímetros, que é a rua que sobe. E a outra parte é do lote do dono do terreno, para ver o que sugere lá, para resolver aquele problema ali e o pessoal ter mais sossego, né, para sair da sua casa, de carro, de moto ou até a pé. Né. E vem fazendo uma nova indicação aqui de novo, já foi feita por mim, acho que com umas 4 vezes. Vários vereadores já fez, e aí já se passou um ano e 2 meses praticamente, nada foi feito pelaquela rua. Já recebeu o IPTU, já gastou o dinheiro do ano passado e nada foi feito. Indico o recapeamento de via urbana. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quiricema, requer o envio de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que segue. Reiteramos a indicação feita no ano passado para que seja feito recapeamento asfáltico na rua Adriano de Batiste e Maura de Batiste, popularmente Morro do Zé Chuchu. Essa indicação reitera os termos da indicação número 27, número 58, tendo em vista que nenhuma providência foi tomada, a pavimentação das vias mencionada é precária e, portanto, necessita de melhoramento com urgência. Pelo exposto, solicitamos que essa indicação seja acolhida. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018. Rafael Marques de Moura. Teve um morador da rua, ele chegou perto de mim, tão revoltado que está, pediu: Rafael, será que a gente não consegue um cascalho para a gente pôr na rua, não? Então, uma vergonha. Olha a situação. Um morador paga os seus impostos, dono de um lote, paga o IPTU, e na situação pediu um cascalho para colocar na porta do movimento urbano. Que isso, gente? Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Olha que situação que está lá o morro lá. Eu estou esbarrando o eixo da frente do caminhão lá quando eu estou subindo lá. Olha que situação. E é uma rua bem populosa, tem muitos moradores, são pessoas boas, tem muita criança. Diz que a Kombi virava lá em cima para pegar o pessoal dos alunos, agora nem está virando mais. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que o prefeito atenda isso com medida de urgência. O morro lá em cima, no morro da Caixa d'Água, lá no Tuitinga, está uma vergonha. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Leu a indicação 10 e 11. Eu vou passar a palavra aqui, ó. Zé Adilson, pedi para ser breve. Pois não.
Não, é só fazer um comentário. Eu presenciei a pessoa cobrando o Rafael e já falando justamente isso. Para comprar o material para tampar. Para você corrigir, fazer essa correção no asfalto. No asfalto. Eu estava próximo quando a pessoa cobrou dele.
Obrigado, participação. Então vamos aqui à indicação número 12. As indicações são nada mais reivindicação que nós vimos, igual o Rafael aí no dia a dia do trabalho, passa de caminhão aí no município todo, ele está vendo o que está acontecendo aí, onde está pior, onde está dando para passar com mais facilidade. Então, assim, é uma referência para nós, a gente tem que levar isso bastante a sério. Então, eu propus aqui a indicação de número 12, e eu vou fazer a leitura, e na sequência eu explico rapidinho também, para não tomar muito tempo. Indica a limpeza e conservação do Monumento Cristo. Assim como a do Rafael já está sendo reiterada aqui por muitas vezes, esta também está sendo reiterada por muitas vezes. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Solicitamos ao Executivo que tome providências de limpeza e conservação do Monumento do Cristo Redentor em nossa cidade. O Cristo é um antigo monumento de Quiricema, que já foi considerado um dos mais belos pontos turísticos e culturais da cidade, e hoje sofre com o abandono e a depredação. Não é preciso ir ao local para saber da situação, pois muitas pessoas se revoltam com as condições em que se encontra o local, que está à mercê de vândalos, e postam sua indignação nas redes sociais. Esperamos uma atitude urgente para a melhoria dessa situação. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador presidente. Essa indicação do Cristo, ela vem sendo falada há muito tempo. Já foi apresentada aqui na casa por inúmeros vereadores nesta legislatura e em legislaturas passadas. Eu sei que o Rafael já está ansioso para falar que quem melhor cuidou do Cristo foi o prefeito Padre Jurandir. Mas eu tenho que dizer, Rafael, que essa semana ficamos bastante entristecidos aqui na Câmara mesmo, durante o trabalho dos colegas aqui, mostraram pelas redes sociais. Eu não tenho Facebook, mas acompanho pelo que as pessoas me mostram, né? E fiquei bastante entristecido de ver o descaso que a administração está tendo com aquele monumento turístico. É bem verdade que eu tenho um carinho especial, porque é uma obra que foi inaugurada numa gestão bastante antiga, em que meu pai ainda era prefeito. Mas não é este o motivo que faz eu vir aqui fazer uma cobrança, que nada mais é do que uma reiterar o pedido que todos os vereadores já fez. O Cristo é um ponto turístico a ser utilizado pela prefeitura. As pessoas que passam por Guiricema sempre estão avistando ali a imagem, o monumento, e têm vontade de conhecer. E quando uma pessoa vai lá, se espanta, e muitos deles reivindicam melhoria. Cobram de nós, vereadores, eu acredito que cobra até mesmo do prefeito. E não é cobrar muito pedido de limpeza, manter a estrada acessível, porque fica difícil, às vezes, até o carro chegar até lá em cima. Às vezes, só transita moto, ou às vezes nem ela. Então, manter a estrada acessível, o mato batido, a estrada arrumadinha, e principalmente, né, a capela, o monumento em si, o Cristo, que tenha mais zelo. Ele é um homem religioso. Aqui nós não estamos expressando fé, religião, não estamos discutindo, né, não é o assunto, mas era para ter mais carinho pela aquele monumento, né, expressa a imagem de Cristo. Eu gostaria de fazer essa indicação, mas é uma reivindicação severa, porque eu vejo todos os dias a população cobrando de mim, e vejo cobrando de amigos aqui, vereadores, pela melhoria do Cristo. Pode ser um lugar para as famílias se reunirem nos finais de semana. Isso não tem a ver com religião. É um lugar muito bonito, é um ponto turístico a ser explorado, e o município está passando, o tempo já está passando, já falou, já foi um ano, e nós já estamos caminhando para o próximo, e a administração sequer olhou lá para o alto daquele morro. Então eu estou aqui fazendo essa reivindicação. Eu vi as imagens que foi transmitida aí por pessoas que visitaram o local nesse período de carnaval e pós-carnaval, esses dias, e é de entristecer. Eu acho que teve um que fez, que construiu, merece os méritos, e teve o outro que cuidou, que merece os méritos, merece cobrança também daquele que não cuida. E me parece ser o prefeito que menos faz por aquilo. Né? Ele teve oportunidade de vários mandatos, e eu nunca, ainda não sou tão idoso, não sou jovem, mas eu lembro das passagens dos governos dele. Ele nunca olhou para aquele lado. Então, assim, a fé, a gente não expressa a fé somente no templo religioso, a gente expressa a fé em todos os lugares. Se não cuidar da própria imagem daquele que fez tudo por nós, né? Fica aqui o exemplo e o meu pedido, e o pedido da casa. Eu acredito que todos os vereadores reivindicam comigo esse pedido. Todos os vereadores e a população de Guiricema. Prefeito, tome atitude, limpe a estrada, conserve a estrada e principalmente reforme o monumento. É quase que uma exigência, nós não podemos fazer isso ao senhor, mas é uma exigência moral, que o senhor tenha um pouquinho de consciência e trabalhe para resolver essa questão, que não requer dinheiro, requer boa vontade, a vontade política de fazer, aquela que você expressou em palanque, falando que ia cuidar. Então, nós estamos aqui esperando e de olho. Acho que nunca teve tão devastado igual está. Tá? Nós esperamos pela medida. O vereador Rafael quer fazer um apontamento com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez obrigado pela palavra. Eu só queria reiterar e ficar muito elogiado de representar o padre Jurandir como o ex-prefeito que mais zelou daquilo ali, Deus de sua construção. Da época que o seu pai mesmo foi feito, o Cristo, E tem muita gente de Criciúma que às vezes nunca foi no Cristo. Outro dia eu fui lá com meu menino ficou encantado de ver o Cristo ali de braços abertos, lá em cima no alto do morro, aquela vista bonita. E a gente conversando, ele falou: pai, como é que isso aqui está mal cuidado? Olha que vergonha que está. O meu menino tem 8 anos, ele falou isso comigo. Eu me senti às vezes até envergonhado, porque a gente já fez diversas cobranças aqui e nada por aquilo ali foi feito. Deus da época do padre Jurandir entregou aquilo reformado, bem restaurado, e acabou deixando, e hoje está na situação que está. Eu acho que o prefeito tinha que olhar com carinho, às vezes se não der para dar uma reforma em tudo, pelo menos na capela, fazer uma capina boa em volta, bater o mato, e pedir às vezes até a ronda da polícia mesmo, se puder, um livre acesso até lá em cima, fazer uma ronda de vez em quando lá em cima, que lá em cima também está ficando um ponto de droga. Infelizmente, a gente tem que falar o que é verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço, não só droga, prostituição, entre outras coisas, né? Obrigado, Rafael. Eu vou passar então agora a indicação de número 13, que indica a melhoria em via pública. Eu quero esclarecer que essa indicação, as três que eu estou propondo aqui, apresentando, elas ganharam uma repercussão muito grande nesta semana, porque a população comentou muito aí nas redes sociais, principalmente Facebook, sobre os desmazelos dessas três questões que eu estou apresentando aqui. E uma delas é essa do Cristo, que deixou a gente até chocado, e agora vamos lá a continuar. Indica melhoria em via pública. Queremos o envio da indicação em tela ao prefeito Ari Lucas, solicitando que se segue. Indicamos melhorias em rua localizada no bairro do Funil, à esquerda, sentido a Visconde do Rio Branco, logo após a borracharia do Chiquinho. A rua mencionada necessita de reparos, principalmente no calçamento. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018. Aquela rua que sobe ali, a primeira esquerda depois da borracharia do Chiquinho. Essa reivindicação, ela foi um pedido dos populares ali da comunidade mesmo, que mandaram mensagens para a Câmara, porque embora às vezes nós não lidamos aqui com um plenário cheio, a nossa mensagem está chegando a todo o guiricemense. Todos ficam sabendo da reunião, todos assistem à reunião, e daí manda suas reivindicações, suas propostas, suas questões de urgências, algumas. Então, vários moradores, e principalmente uma moradora ali da região, postou umas fotos mostrando a situação da rua, bastante calamitosa, e pediu melhorias. Que, por sinal, hoje à tarde, talvez seja tenha chegado ao conhecimento, né, do secretário de obra, e hoje estava se tomando algumas medidas lá no local. E nem por isso eu deixei de trazer a indicação. Para aquela pessoa que está pedindo à Câmara providência, ver que nós aqui estamos apresentando o pedido da comunidade. Então, o pessoal ali do bairro do Funil, está feito aqui o pedido de melhoria nas ruas, naquela calçada. Ali está descendo uma enxurrada muito grande. Todo mundo sabe, porque vai a Visconde do Rio Branco, passa e está vendo ali. Foi limpo logo no início do mandato, aquele mato na lateral ali, foi limpo, mas agora com as enxurradas, só está assoreando aquela lateral ali. O ideal é que fosse feito um passeio, uma calçada para as pessoas fazerem caminhada, praticar esporte ali, mas enquanto isso não é feito, para não pedir uma obra dessa, que é uma monta muito grande, eu estou pedindo que pelo menos faça a manutenção. Né? Então, que a prefeitura tome as medidas que a comunidade ali do bairro do Funil está pedindo. Tá? Vou passar agora para a indicação de número 14, é a última minha. Indica retorno de benefício de transporte a estudantes. Essa indicação merece uma atenção bastante especial, porque me parece que as providências começaram a ser tomadas. Mas durante a semana eu vi demais a negativa do transporte a estudantes. Muita gente, mas muita gente mesmo. É lógico, eles sabiam que o assunto ia vir para a Câmara Municipal. Então, tomei a iniciativa, diante do que eu vi, pessoas reclamarem dessas negativas de aluno de cursinho, e principalmente os alunos que estudam no conservatório, eu fiz aqui a indicação, por observação, aquilo que eu vi de reclamação aí que aconteceu durante toda a semana. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas, de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indicamos à prefeitura que retorne com benefício do transporte gratuito aos guiricemenses, estudantes do Conservatório de Música de Visconde do Rio Branco. Houve reclamações pelo fato da prefeitura ter tirado o direito dos estudantes do conservatório usufruírem do transporte público para frequentarem suas aulas. São reivindicações legítimas, vez que é absurdo, pois são estudantes como quaisquer outros que frequentam faculdade ou cursinho, além de estarem buscando ampliar seu acesso à educação cultural. Pedimos que este benefício não seja interrompido, pois se trata de incentivo à formação de nossas crianças, jovens e até adultos, na música e na cultura. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador, presidente. Me parece que esse assunto está por vias de ser resolvido. Não vou dizer aqui que está resolvido, mas já está tendo conversas sobre essa questão. Mas, por tudo que eu vi, se tiver alguém da população prejudicado por transporte escolar, eu vou fazer aqui um chamamento a todos os vereadores, porque essa casa aqui já foi símbolo de uma verdadeira briga, né, para regulamentação do transporte escolar no município. Entre nós aqui não está, mas por denúncia, um momento o transporte teve que ser interrompido, todos lembram desse episódio lastimável, e nós aqui com muito afinco conseguimos restituir. Na época essa casa fervilhou de estudantes, e eles têm muita força. Então, aquele que se sentir prejudicado, pode nos procurar, porque nós vamos estar aqui à disposição para poder representar e cobrar da prefeitura, do setor de transporte, da Secretaria de Educação, o transporte para o seu filho, o seu transporte, o seu direito de se educar, seja pelo caminho da música, seja lá pela faculdade ou para um cursinho técnico, mas nós estamos aqui de braço aberto para apoiar a iniciativa daquele que busca se educar. Tá? Muito obrigado pelas suas manifestações e as cobranças que chegaram até a nós. Está aqui a nossa indicação, a nossa reivindicação, para que não cesse, para que não acabe, que não seja interrompido o transporte que a prefeitura a longa data oferece aos estudantes guiricemenses. Algum vereador quer fazer algum apontamento? Vereador José Adilson, palavra.
Presidente, quando se fala ainda, eu acho que esse assunto não voltaria para essa casa aqui nunca mais. Infelizmente, já voltou, teve que voltar e precisava, porque tenho certeza, se nós não fôssemos procurados pela população que reagisse a essa covardia de novo de um governo que vem falando, vou afirmar, eu nunca vi um início de governo tão ruim quanto estou vendo agora. A gente já presenciou muitas administrações ruins, mas igual a essa, está para Pode até vir outra pior, mas essa está sendo com certeza pior. E você fala de transporte público, lamentável, na semana de férias, antecedendo, para a semana passada, que as aulas voltaram essa semana agora, né? Várias pessoas chegavam lá na secretaria e não tinha uma pessoa que podia dar uma resposta. Como que eu vou fazer? Meu filho vai ficar sem o transporte porque eu fui ali e está fechada a secretaria. Não tem nada contra, está de férias. Mas tem que ter um funcionário responsável sabendo de tudo. Eu peguei e falei assim, liga para a secretária que ela tem a obrigação de dar satisfação. Aqui dali tá vergonhoso, ô presidente. Está vergonhoso. A prefeitura de Grissena, a administração, está uma vergonha. É bagunça, é assessor jurídico todo dia brigando, gritando, falando alto na porta. Hoje fez questão de falar que está trabalhando de graça. Que está trabalhando de favor para a comunidade. Eu vou passar a gravar ele e trazer aqui, na hora que ele começar a gritar. Está vergonhoso, parece que ele faz para tentar chegar, para tentar chamar a atenção talvez de mim que esteja ali perto. Mas está vergonhoso. Aí os pais de alunos chegaram e procuraram. Eu falei, não, você não pode sair sem resposta, não. Vai para o ônibus normalmente. Ah, mas se meu filho chegar aqui, não deixar ele entrar no ônibus para ir para a faculdade, para esse lugar. Chama a polícia. Liga para mim, dê o meu número de telefone na hora. Não aceite ficar para trás. Se não tem responsabilidade, tinha que ter uma pessoa. Não tinha. Não vem falar agora que tinha pessoa responsável. Não sabia. Estava perguntando sala por sala, ninguém teve uma resposta. Eu dei essa resposta. Se negar o seu filho de entrar, pode ficar tranquilo. Porque a pessoa veio. Eu vim fazer a carteirinha do meu filho para ele ir para a faculdade, mas não tinha ninguém, está fechado. O que eu vou fazer? Vou ficar sem? Eu falei, não, você não vai ficar sem, não. Você chega na hora lá, você vai ser. Eles vão ter que te levar. Tem que levar. Carteira faz depois. O aluno pode ser prejudicado. A população não pode ser prejudicada. Até com muita legalidade. Vai para fazer falcatrua lá, não tem legalidade nenhuma. Você está fazendo uma atrás da outra. Por que para fazer coisa para beneficiar a população? Não, tem que ser tudo certinho, 100%. Então, a gente tem que ver. E outra coisa, presidente. Eu vi uma licitação em alguma coisa, me parece, eu tenho, salvo engano, anotei em algum número, que a prefeitura fez uma licitação para passe, para transporte, para pessoas que fazem curso, algumas coisas, me parece num total, no valor de 40 e tantos mil reais. Na próxima reunião eu prometo trazer para o senhor isso aí, esse assunto, trazer com documentação. Eu vi, tenho certeza que eu vi. Para onde foi usado esse dinheiro? Será que foi distribuído ou não foi usado? Fez e não usou? O negócio que eu estou vendo é que a administração está terceirizando tudo. É obra, terceiriza uma empresa, cria-se uma empresa na data tal, logo depois do governo, é claro, que o governo iniciou. Aí reativa uma empresa e porque a prefeitura não tem como dar emprego mais ninguém, então hoje eu inicio, abro a empresa no seu nome e eu vou mandar 50 funcionários para você empregar aí. E aí uma obra fica um mês, dois, três, um ano, e vão fazendo aditivo. Está acontecendo isso na nossa cara. Isso está acontecendo. Então, vamos observar bem isso aí. Esse negócio do transporte, nós não podemos. Essa casa não se curvou uma vez procurado pelos alunos quando estava acontecendo a injustiça no município, e nós não vamos deixar isso acontecer de novo. Vai ser resolvido, sim. Mas não porque eles querem, não, presidente. Porque eles estão vendo que a Câmara daqui tem posição e os vereadores estão do lado da população, como sempre estiveram. E nós vamos continuar. E eles não vão fazer nós de bobo mais não. Já fizeram muito. Foi um ano fazendo a gente de bobo. Não vai fazer mais não. Então, um aluno que se sentiu prejudicado, chegou na porta do ônibus, motorista chegou com o gracinho que tem ordem. Não, chama a polícia. Faz uma ocorrência. Liga para vereador, tem 9 vereadores aqui, ó. Tem 9 vereadores, pode passar aqui na Câmara e pegar o número de cada vereador. Ligou, o vereador fala, não posso fazer nada não. Marca o nome dele, vem aqui na reunião e fala, liguei para o vereador Zé Adilson, ele não fez nada. Pode falar meu nome aqui. Então, tem que ser isso. Nós temos que tentar comprar essa briga sim. Vai ser solucionado sim, eu tenho certeza. Eles não vão correr esse risco não. Entendeu? O negócio já foi até longe demais. Apesar de ter começado agora, já foi longe demais, já rendeu muitos comentários, muita cobrança. Então, eu tenho certeza que isso vai ser solucionado, sim, e não vai ter mais tipo de reclamação, se Deus quiser.
Obrigado, Zé Adilson, pelo reforço aqui do pedido na indicação. E é importante mesmo, porque essa casa tem legitimidade para fazer essa cobrança e atuou demais há pouco tempo aqui sobre a questão de transporte escolar. Não vamos deixar o tempo voltar, porque as pessoas que pretendiam atrapalhar a questão de transporte através de denúncia, essa Câmara não trabalha sobre denúncia. O dia que o prefeito falar que está sendo denunciado lá, ele estará mentindo, porque a Câmara ainda não fez denúncia nenhuma de mau uso da administração, não. Quando, vou só colocar uma posição, Zé Dias, quando você falou que a gente foi feito de bobo, não. Nós acreditamos e nós cumprimos a nossa parte. A gente esperava a outra via vir cumprir a dela, e não cumpre. Não cumpre. É o contrário. Tá, vamos continuar aqui a indicação de número 15, ela é do vereador André. Vou passar a palavra para fazer a leitura, pedindo melhorias também. André.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia. Minha indicação aqui indica a reforma de ponte. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do regime interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indicamos à prefeitura a reforma da ponte de madeira de acesso à escola da comunidade São Domingos. Tal solicitação se deve ao fato da referida ponte apresentar buracos, ocasionando perigos aos veículos que por ali transmitem e os cidadãos que ali utilizam. É ali uma localidade até perto da minha casa, né? Já até nós patrolamos lá, eu mesmo ajudei no início da passada de colocar uns pranchão lá, só que já estragou de novo, né? Que aquilo ali, que pedacinho, parece que foi esquecido, tem 8 anos que ninguém cuida daquilo ali. E também peço aqui uma reivindicação também, que na próxima eu posso até colocar ali no Anof também, a ponte também está bem precária também, né? Peço também a limpeza também de estradas ali no acesso, até o Zé Adilson falou aí, no valão, até do valão ali, o Zé Adilson, já foi feita a roçada, tudo, já roçou tudo, estão, né, preparando para colocar o cascalho lá. Até agradeço, porque o local até é meu, já pedi, né, já até arrumei cascalho com o pessoal ali, já está tudo bem conversado, bem adiantado. E peço também ali em direção ao Cogo do Rua também, né, valão, para roçar, que está, né, pessoas que passam ali, sabe? Está, né, precária a situação. Enquanto lá em cima, lá o negócio do morro lá do Pitinga lá, o Daniel já esteve lá, já fez a medida lá, está tomando as suas providências. E não só lá, como tem um outro local também que está caindo lá, é na perto da praça ali, aquela rua ali que eu esqueci o nome ali, Batista sabe ali. Isso aí vai, então eu peço também ao prefeito que tenha um pouquinho de carinho com o pessoal do Pitinga. O pessoal do Tuitinga, eles merecem, né? Não só o Tuitinga, como toda a região merece, sim. Né? Isso é um pedido que a gente faz, eu até agradeço. Eu falo igual o Zé Adilson falou aí, negócio das escolas também. Também estou à disposição. Aluno, motorista que falar que aluno não pode ir, tem que... Ué, isso não existe um negócio desse, não. Resolve o problema do aluno primeiro, depois resolve o negócio do prefeito, na prefeitura. Né? Então, é essa a minha reivindicação. Peço aos nobres colegas também, até da base aqui, no governo aqui, que me ajude nisso aí, né? E assim eu agradeço. Muito obrigado.
André, muito obrigado. Nós vamos aqui, então, encerrando aqui a participação das indicações. Vereador José Adilson, que está pedindo
presidente,
a palavra aqui. Vou pedir para ser breve, Zé Adilson.
Não, é só rapidinho. Porque a questão, o André falou de Tuiutinga aí. Realmente, aqui até recebi aqui agora. Né? Seu secretário de obras de Guiricema, dá uma olhada por nossa Tuiutinga. Aí, outros comentários. Tem rua desmoronando em Tuiutinga. Exatamente o que você está reivindicando. E, né, o Rafael também já reivindicou. Na reunião passada nós iríamos reivindicar, acabamos nós não colocando essa indicação, mas foi bom, foi lembrado mais uma vez, sempre é bom, né? E porque Tuiutinga, como as outras comunidades, merece ser tratado com carinho, respeito, né? E realmente não pode ser deixado de lado. Nenhuma comunidade, não só Tuitinga, mas nenhuma delas. Mas agora, em especial, a comunidade que está cobrando é a comunidade de Tuiutinga. Inclusive, recebi a mensagem aqui agora também.
Você está recebendo a mensagem aqui? Eles vão trazer para mim, para vocês terem a dimensão de quantas pessoas acompanham, né? Nesse momento, muitas pessoas estão se manifestando lá na, durante essa transmissão, estão acompanhando os trabalhos. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo, estão acompanhando os nossos trabalhos. E obrigado pelas mensagens, tá? De apoio e por todas as cobranças, tá bom? Nós vamos dar agora continuidade. Nós recebemos aqui o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente à prestação de contas do exercício de 2016. Vou passar a palavra para a leitura ao secretário da mesa e adiantar para os vereadores, nós não vamos votar ela hoje, nós vamos distribuir. Ela é pequena, a prestação aqui, nós vamos deixar disponível até a próxima reunião para algum vereador quiser avaliar. E eu já vou notificar as duas comissões de Legislação e Justiça e de Orçamento, Fazenda e Patrimônio para conceder os seus pareceres para a próxima reunião onde essa prestação de conta vai ser votada. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para o Mauro fazer a leitura da prestação de contas.
Quero, antes de mão, agradecer a todos vocês, a participação de vocês. Boa noite a todos. Boa noite a você que está em casa acompanhando pelas redes sociais nessa nossa segunda reunião ordinária desta Câmara Municipal de Igrecema em 22 de fevereiro de 2018. Prestação de contas do Executivo Municipal, procedência Prefeitura Municipal de Igrecema, exercício 2016, responsável na época Antônio Vaz de Mello, Ministério Gredson Santos Sampaio Massari, relator conselheiro José Alves Viana. Ementa: prestação de contas anual ao Poder Executivo, cumprimentos dos índices e limites constitucionais e legais, aprovação das contas, recomendação. Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas, constatada a regularidade na abertura e execução dos créditos orçamentários e adicionais, bem como o atendimento aos índices e limites constitucionais e legais relativos ao repasse de recursos ao Legislativo, a aplicação mínima dos recursos na saúde e no ensino e as despesas com pessoal. Parecer prévio nas notas taquigráficas. 32ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, em 6 de novembro de 2017. Conselheiro José Alves Viana. Primeiro, relatório. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Igrecema relativa ao exercício de 2016. Em seu estudo inicial de folhas 2 verso 14, o órgão técnico não apontou irregularidades, não ensejando, portanto, a abertura de vista ao responsável senhor Antônio Vaz de Mello, prefeito municipal. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas às folhas 64/65 versos. É, em síntese, o relatório. Segundo, fundamentação. Considerando o disposto na ordem de serviço número 01/2017, observados os termos da resolução do Tribunal de Contas número 04/2009, para fins de emissão de parecer prévio, destaco a seguinte: dispositivo, créditos adicionais, exigido atendimento ao inciso 5 do artigo 167 da CR/88, e artigos 42, 43 e 59 da Lei Federal 4.320/64, apurado e atendido. Repasse ao Poder Legislativo, máximo de 7% no somatório dos recursos previstos no parágrafo 2º do artigo. Artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CR/88, artigo 29/A, CR/88. Manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, mínimo de 25% dos impostos e transferências, artigo 212, 26,73% atendido. Ações e serviços públicos de saúde, mínimo de 15% dos impostos e recursos, não havendo valor residual do exercício anterior a ser aplicado. 17,86% foi atendido. Despesa total com pessoal, máximo de 60% da receita corrente líquida, 52,71% atendido. Controle interno, encaminhamento do relatório anual dos termos da INTC 04/2016. Registro que foram atendidas as exigências constitucionais e legais acima especificadas, considerando a ocorrência a seguir destacada. Item 6, controle interno. Aponta o órgão técnico, a folha 12, que o parecer do controle interno não foi conclusivo, compulsando os autos. Verifico que, conforme apontado pela unidade técnica, o relatório de controle interno apresentado pelo município, as folhas 50 a 61, encontra-se sem parecer conclusivo sobre as contas municipais. Registro que a lei orgânica deste tribunal, lei complementar número 102/2008, em sua seção 1 das contas do prefeito, no artigo 82, determina expressamente. Parágrafo 3º. As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que conterão os elementos indicados em atos normativos do tribunal. Assim, recomendo aos responsáveis pelo controle interno do município de Quiricema que observe as instruções normativas deste tribunal, em especial a INTC 04/2016, que estabeleceu em seu anexo 1 os aspectos que deverão ser avaliados no relatório anual, no qual deverá constar obrigatoriamente o parecer conclusivo sobre as contas do município, nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 42 da lei orgânica deste tribunal. Ao atual chefe do Poder Executivo, recomendo que, antes do envio das próximas prestações de contas a este tribunal, certifique-se acerca da correta elaboração do relatório anual do controle interno, em observância à referida norma de regência. Por fim, objetivando resguardar o atendimento à disposição contida no artigo 2º da decisão normativa 01/2010, no que concerne à apuração dos índices relativos à aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de fiscalização deste tribunal. Ressalto que não foi realizada inspeção no município no exercício em epígrafe, de acordo com os registros do Sistema de Gestão e Administração de Processo, que é o SGAP. 3º, conclusão. Constatado o cumprimento das exigências constitucionais e legais nos termos da fundamentação com fulcro no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar nº 102/2008, com o artigo 240, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício 2016, prestadas pelo senhor Antônio Vaz de Melo, gestor da Prefeitura Municipal de Quiricema. Recomendo ao atual chefe do Poder Executivo que, antes do envio das próximas prestações de contas a este tribunal, certifique-se acerca da correta elaboração do relatório anual do controle interno, alertando aos responsáveis nos termos da fundamentação deste voto. Quanto aos dados remanescentes na execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, constantes da prestação de contas anual, estes devem ser disponibilizados à Diretoria de Controle Externo dos municípios para fim de planejamento de auditorias e inspeções. Finalmente, registro que a presente manifestação desta Corte não impede a apreciação futura de atos de ordenamento de despesa do mesmo exercício, em virtude da denúncia de irregularidades ou da ação fiscalizadora do Tribunal em inspeções ou auditorias, cujo resultado poderá ensejar alteração dos índices e limites constitucionais legais apurados nesses autos. Cumpridas as disposições regimentais e finos os procedimentos previstos, arquive-se os autos. Conselheiro Gilberto Diniz, de acordo, conselheiro presidente Wanderlei Ávila. Também estou de acordo, aprovado o voto do relator por unanimidade. Presente à sessão, a Subprocuradoria-Geral Elke Andrade Soares Moura.
Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. É o relatório, né, do parecer prévio aí das contas de 2016. Ele está vindo aí com a aprovação. E eu vou colocá-lo aqui em discussão, se algum vereador quiser fazer o debate do parecer prévio. Mas, adiantando que nós não vamos votar ele nesta reunião. A gente vai dar o prazo aqui para a Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio e também de Legislação e Justiça para fazer parecer para a próxima reunião nós podermos votarmos. Algum vereador quer fazer algum comentário a respeito da prestação? José Adilson.
Presidente, na última reunião, né, o senhor leu até sobre o informativo, muita gente às vezes acha, quando o prefeito colocou que repassou recorde de valor para essa casa, aí muita gente fala assim, mas o Juninho falou que aqui dali é lei. É lei. E no parecer que veio, ó, repasse ao legislativo máximo de 7% do somatório dos recursos previstos no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 153, nos artigos 158, 159 da Constituição de 88. Então, ou seja, está aqui mais uma vez a prova. E só para parabenizar, né, está aí o vice-prefeito Batista. Fechou, né, Batista? É a oitava conta, prestação de conta. Fechou. Parece que não ficou nada para trás. Todas aprovadas. Te parabenizo em nome da administração. E, né, a gente fica satisfeito. Todas as oito anos, 2012 já foi. E nesse ano o Batista chegou a assinar alguns decretos, porque, né, nesse ano de 2016. Então, é justo que venha nessa hora que o senhor é vice-presidente dessa casa e a gente tem esse prazer, vai ter esse prazer de aprovar essas contas, se Deus quiser.
Bem lembrado, Zé Adilson, eu já ia também fazer isso, ia parabenizar o Batista como representante aqui da administração anterior e fechando aqui com chave de ouro, tá? Meus parabéns, Batista. E que você continue fazendo agora com nós aqui, aquele trabalho bonito que você fez lá. Com certeza, de continuidade, porque até agora está sendo motivo de exemplo aí para todos nós aí, né? Aí o Rafael já começa a achar ruim, que fica enciumado, mas todos nós aqui gostamos demais do Batista, uma pessoa que tem nosso respeito e Zé Adilson já falou tudo, né? Parabéns, com certeza vai ser aprovada, nós vamos respeitar o prazo aqui que nós mesmos regimentamos, né, para poder fazer essa votação, submeter as comissões e aí fazer a votação, mas já antecipo que vai ser com certeza aprovada e vai poder encerrar de fato agora a administração 2016, que é com chave de ouro, que é com a aprovação das contas do exercício. Então, está já convocada a comissão, as duas comissões, de Orçamento, Fazenda e Patrimônio e a Comissão de Legislação e Justiça. Vamos, então, dar continuidade, gente, a pauta é grande. Antes de passar, nós vamos ter o requerimento número 2, autoria do vereador Arilson, ele que vai fazer a leitura. Eu quero fazer um agradecimento aqui às pessoas que estão participando da nossa reunião. Todos vocês que estão somente assistindo e alguns ainda participam, né? O Leonardo Souza, que está mandando mensagem aí. E há um colega nosso aqui de trabalho, o Hugo Elias, que é vereador da Câmara de Visconde do Rio Branco, está assistindo. Muito obrigado, Hugo. Quero te convidar para participar um dia aqui conosco, vim para o plenário. Eu sei que você é um vereador muito atuante em Visconde do Rio Branco, está se destacando pela sua atuação. Então, eu quero te convidar para participar conosco aqui de uma reunião. Vou ler para os vereadores a mensagem dele e todos que às vezes estão só assistindo e não acompanhando as mensagens. Parabéns, nobres edis. Espero que a Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco siga esse caminho de transparência o mais rápido possível. É a mensagem que ele deixou aqui, mas deixou um parabéns para todos vocês, para nós aqui também da banca da frente, para que está acompanhando e vendo que nós estamos fazendo um trabalho aqui, levando a nossa imagem, levando o nosso trabalho à disposição de todo mundo, não só de Iguericema, como fora daqui. Nós tivemos telespectador aqui que é deputado federal, já Reginaldo Lopes, por exemplo, já mandou mensagem aqui no meio da reunião. Muito obrigado a todas as pessoas que sintonizam conosco e participam, tá? Muito obrigado mesmo. Quero até que consta na ata a participação do vereador lá de Visconde do Rio Branco, que mandou mensagem, se manifestou durante as transmissões. Vou passar a palavra ao vereador Arius, vai apresentar um requerimento, eu mesmo já li, Arius, e vem boa hora, vamos aí te ouvir, com a palavra.
Uma boa noite a todos os companheiros, vereadores, redes sociais, povo de casa que nos assiste. Requerimento número 02/2018, assunto loteamento Osório Vaz de Melo, Iguericema, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iguericema, com meus cordiais cumprimentos, venho expor uma situação que vem ocorrendo em nossa cidade, requisitar providência. Trata-se de assunto referente ao loteamento Osório Vaz de Melo, feito pela Prefeitura na administração passada. O que se tem observado é que alguns dos lotes que deveriam ser destinados à população mais carente, o que em sua grande parte foi feito, foram usados também por outras pessoas para construções elevadas ou até mesmo foram vendidos, contrariando seu objetivo inicial. O fato dos lotes estarem sendo mal utilizados não é algo que somente contraria o ideal almejado de ajudar aqueles que são menos favorecidos financeiramente, como também impede que outras pessoas necessitadas contemplem o benefício da doação. Encontra-se em nosso município, senhora Wanda do Carmo Lino Silva, que se faz presente aqui, que precisa com urgência de um local próprio para morar. Ela é separada, mãe de uma menina de 3 anos, trabalha há 7 meses na empresa Staflex, recebendo um salário mínimo de remuneração. A mesma, além de gastar com alimentação, roupas, medicamentos e demais despesas com sua subsistência e de sua família, não tem recebido nem a pensão da filha, uma vez que o pai da criança também encontra-se em condições financeiras precárias. Ademais, senhora Wanda paga o aluguel de sua casa atual no valor de R$ 340,00. E ainda terceiros para cuidar da filha enquanto trabalha, onerando ainda mais os gastos. É que não fala o valor da pessoa que cuida, mas é R$ 250,00, não é isso, Wanda? Porque ainda tem mais R$ 250,00 da pessoa que cuida da filha dela, enquanto está trabalhando. A doação é de uma moradia naquele loteamento, lhe daria condições de sair do aluguel e garantir uma vida mais digna para si e para sua filha. Nesse sentido, venho pedir que esse requisito... E hoje tem uma pessoa que precisa, nem só do lote, ela precisa da casa. Se doar para ela o lote hoje, ela não vai ter condição de construir. Então, eu acho que precisava do executivo, do prefeito hoje ver, analisar a situação e ver o que pode ser feito, que seja dentro da lei, com certeza, uma forma de ajudar. Se não tem condição de construir, de dar o lote, que seja feito um benefício, então, com aluguel, que já ajudaria até tomar outras providências, Então, o que eu venho pedir aqui é isso. É, que nós se junte aqui, pedir o voto de todos aqui para esse requerimento, para que a gente possa enviar para o Executivo, e pedir que de uma forma assim, bem de coração, sentir na pele um pouquinho do que a pessoa passa, porque você imagina, você ganhar R$900 por mês, você pagar 340 com mais 250, para salvar R$300 e poucos, quando tem que pagar luz, pagar água, pagar farmácia, pagar mercado, como é que essa pessoa sobrevive? Agora me falou que tem ajuda, né, de roupa, essas coisas, tem, mas não basta, não tem como. E a gente sabe que, às vezes, casos igual dela, tem outros também, mas ela manifestou o desejo da necessidade dela. Então, o que a gente está pedindo aqui é que seja tomada uma providência nesse sentido, né? E que se tiver alguma coisa no loteamento, que seja uma casa vaga, uma coisa assim, que pudesse ser indicado, né? Tenho certeza que ajudaria muito, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Arius. Parabéns pela iniciativa. O vereador Rafael está pedindo a palavra. O requerimento vai ser submetido aqui à discussão. Você já fez a sua sustentação, pediu. Os vereadores, na sequência, a gente vota, tá? Palavra, vereador Rafael.
Muito parabéns, Arius, pela iniciativa. Como a Wanda, né, a situação da Wanda, que a gente vê aqui, lamenta e tudo, que a gente puder fazer, Wanda, para te ajudar, pode contar. Sou favorável ao requerimento. Agora, também, a gente tem que sugerir o prefeito, a ver se compra uma outra área também, que possa fazer um loteamento e doa também para a população. Faz o critério, faz um selecionamento das pessoas que necessitam do lote, procura rever as pessoas que foram contempladas com o lote e acabaram vendendo. Às vezes, se for por motivo de doença, então a gente tem que relevar muita coisa. Às vezes, a pessoa vendeu para pegar um capricho, às vezes, de comprar um carro ou de gastar o dinheiro de outra forma inadequada. Essa pessoa tem que ser retirada, mesmo se ela fizer um novo requisito para um cadastramento de ganhar outro lote. A gente vê essa situação da Wanda. Eu vejo uma menina também que trabalha na padaria, da minha irmã, que também é a filha do Soladico, é a Fatinha, é mãe também, solteira, como a Wanda, é separada do marido e tem uma filha, paga aluguel. A gente vê também que a pessoa também precisa também de um lote. Ela já veio me pedir isso e tudo. A gente cobrar mais o prefeito para ver se também compra, que a administração passada, até que o Batista fez parte, está aqui presente, ela doou, contemplou com 87 lotes para as pessoas.
Essa área, né? Vou passar a palavra aqui para o vereador José Adilson, fazer discussão. Mais algum vereador que vai se manifestar?
É só mesmo reforçar, a gente conhece a família da Wanda, sim, sabe da luta deles, e tenho certeza que o que depender dessa casa, porque a gente sabe que tem que passar pela Câmara, e nenhum vereador aqui vai se opor a isso, né? Nós vamos ficar de olho, vamos fiscalizar sim, e vamos aprovar, vindo para cá, a gente aprova, e sugerindo, no próprio loteamento lá em cima, tem aquele terreno lá de trás, rapaz, eu não sei quem é o dono da caixa d'água, então, às vezes conversando com ele, quem sabe? Exato, se ele vendeu o primeiro, quem sabe ele vende a outra parte também, dá para construir uns 100 lotes mais ou menos, dá para fazer umas 100 casinhas lá, né, rapaz? Então, mais uma sem casa. E já está ali, já tem uma caixa d'água, já tem uma estrutura, já tem, né? Facilita. É um, emendar um no outro, né? E mais 100 famílias sendo beneficiadas. Aí a gente tem que rever algumas pessoas. Outro dia mesmo procuraram o pessoal que está aí fazendo, ajudando o pessoal da vila, as pessoas carentes, a respeito de moradores daquele outro lado da vila, da UBS lá ainda, que tem uns probleminha lá ainda, fazer o que nós fizemos, lutamos, conseguimos, né, com dificuldade, junto à administração, fazer, tirar aquele pessoal que morava na vila de um lado, passar para o outro lado lá, hoje tem uma casinha lá, e a gente vê que aquele loteamento, igual o Rafael falou, 65% a 70% hoje foi bem empregado, está lá, é lógico, tem um ou outro que às vezes, né, a pessoa não está fazendo bom uso daquilo lá, mas em grande maioria foi muito bem empregado, foi feita justiça sim, e um dos critérios para se ganhar um lote é a pessoa que tem a mulher que está separada, tem criança, então tem idoso na família. Não sei se sua mãe mora com você, mora, não mora, não.
Seu pai não, né? É, mas não, sua mãe não é só seu pai, né? Que mora no funil, né? Então eu não moro com você não. Você está morando aqui em cima? Pois é, mas aí enfim, é, quem né, não é casado e tem filha, é, criança mesmo, é, tem prioridade sobre isso. Então, vamos pedir ao prefeito aí que olhe com bons olhos. A gente sabe que não é tão difícil assim. É, dá para se fazer. É, conversando, às vezes, quem sabe consegue comprar do Zé Chuchu lá um terreno para construir, que seja 50 lotes, e faça doação aí para esse pessoal, que tem muita gente precisando aí. E essa casa aqui vai colaborar e colabora muito, como sempre colaborou.
Vereador André.
Uma boa noite a todos de novo. Quer dizer que o Arilson aqui, que eu também sou a favor, no princípio eu estava meio em dúvida aqui, mas as pessoas precisam, né? Nada, a gente sabe o que é uma pessoa sem uma casa, sem uma moradia, né? A gente, graças a Deus, a gente, acho que quase todos aqui tem. Então, vejam aí, a gente fica até sem jeito até de falar um negócio desse. Mas quem sabe aí, como o Zé Dias falou, os prefeitos conseguiram um terreno aí, tenho certeza que aqui não vai barrar, não. Tenho certeza. Né? Pode, comigo vocês podem contar, que se for precisar do meu voto hoje já é favorável.
Concluí a participação aqui, eu vou abrir a votação. Diários, te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que você falou no final aí, para o prefeito agir com o coração, ver a realidade de quem está sofrendo muito. E a Wanda está aqui, né? Está ali com a princesinha dela ali, está batendo palma para você, está batendo palma para nós. É um encanto aí de menina. Pode estar certa, Wanda, que depender de nós aqui, vamos te apoiar. Nós estamos pedindo aqui ao executivo que faça um reexame da área que está lá e às vezes encontre alguém que não vai ter condição mais de construir, que não vai ter condição de sequer possuir o terreno, porque gera tributo, essas coisas. Então, assim, que possa estar direcionando. O Arius foi feliz numa coisa que ele disse, que, e o Rafael também lembrou, que muita gente precisando do Grissema. Ideal mesmo seria comprar um terreno ali perto ou em outra área, mas ainda que isso não seja feito agora, que ia demandar tempo e valor, mas de repente por um reexame encontre uma área ali que possa te alocar, te servir. Entendeu? Então parabéns, o Arilson deixou bem claro que muitos estão precisando. Mas você veio até nós e se manifestou. Gente, eu preciso. Isso é um gesto bonito, tá? Você está de parabéns, essa menina linda aí no seu colo, batendo palma para você, para o Arilson, tá? Parabéns mesmo, nós vamos iniciar a votação. Então, o Rafael e o Zé Adilson querem falar mais aqui.
Senhor
vai
presidente,
ser bem em breve, né?
A gente falou aqui do Zé Chuchu, que é o loteamento do lado. Aqui está o Chiquinho, né? Nosso amigo Chiquinho, Francisco. Também falou que tem uma área disponível lá em cima no funil, que às vezes se entrar em acordo com a prefeitura, tem condição de vender para a prefeitura para fazer o loteamento também. A gente citou o nome aqui do Zé Chuchu, mas uma área que às vezes a pessoa tem interessada, assim, mais próximo do município, da cidade, tiver interessado também, entrar em contato com a prefeitura, para ver se o prefeito mostra interesse na requisição de um terreno para fazer esse loteamento, como o Chiquinho falou aqui. Né, Chiquinho? Seu irmão é secretário, às vezes possa já intervir nisso aí. Então, bem empregado, eu acho que o lugar ali também é muito bom, já tem um povoado bom ali no funil. Só isso, senhor presidente.
É um lugar privilegiado, né? Se tiver um acordo, Chiquinho, com certeza a Câmara vai abraçar essa causa para poder atender a população carente. Mais à frente, um pouquinho, nós vamos entrar nesse assunto de loteamento aqui. Mais um pouquinho nós vamos entrar. Agora nós estamos falando do caso da Wanda ali e do requerimento do vereador Arilson, mas como o Chiquinho já está manifestando, tem uma área disponível para negociar, nós vamos entrar nesse assunto já, poucos minutos. Só um minutinho, eu vou passar a palavra para o Zé Adilson.
Presidente, não só fazer um registro, nas todas as reuniões eu faço questão de Você falou da audiência nossa e a importância através da nossa Rádio Câmara, TV Câmara, e nós estamos sendo ouvidos e mais uma vez prestigiado. Acabei de receber uma mensagem aqui do nosso deputado, Durval Ângelo, parabenizando o trabalho dos nossos vereadores, mandando um abraço para a população de Iguericema e para os vereadores, parabenizando pelo belíssimo trabalho que nós temos realizado.
E nós que agradecemos, nós vamos constar aqui na ata a participação do deputado Durval. Segunda-feira eu estive a Belo Horizonte e pude ver a dimensão da força política desse deputado. Ele trabalha em Minas Gerais toda. Ele tem uma abrangência extraordinária, uma atuação em Minas Gerais por completa. E é um deputado que nós temos muito orgulho de dizer que é um amigo gricemense. Que se Deus quiser, ainda este ano nós vamos coroá-lo, porque ele merece um título de cidadão honorário gricemense. Com certeza. Eu vou pedir ao secretário para constar na ata, Bruce. Hein, Bruce? Vou pedir para constar na ata a participação do deputado. Mais alguma participação, Zé Adilson? Podemos iniciar a votação do requerimento, então, do vereador Arius. O Chiquinho está na plateia aqui, quer manifestar, Chiquinho? Nós vamos entrar num assunto de loteamento rapidinho. É o próximo tema. Aí seria até bom você... Não, mas seria importante você, tá? Que você vai entender o objetivo que nós estamos querendo chegar. Vamos abrir a votação. Vou te pedir um minutinho. Vereador Josimar.
Sou favorável ao requerimento.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Meu voto é a favor.
Vereador João Batista.
Voto favorável.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável.
Eu sou favorável ao requerimento número 2 e eu desejo boa sorte. Aprovado por unanimidade. Desejo boa sorte para você, Wanda. Tomara que você consiga, você merece. E que tudo dê certo, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu vou entrar no projeto... antes de entrar no projeto de lei, então, número 3, que está na pauta aí da sequência, eu vou pular esse projeto número 3 para segurar o Chiquinho e vamos então no projeto que ele tem interesse. Eu vou fazer a leitura do ofício 24, que o Mauro vai fazer a leitura, e aí eu vou explicar essa questão de loteamento. É um momento bom para ele poder participar. Com a palavra aqui, o Mauro.
Dando sequência à nossa reunião, ofício número 024/2018, data 21 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho através do presente, em resposta ao requerimento número 01/2018, do gabinete, encaminhar em anexo a lei complementar número 499 e informar que o projeto de lei número 01/2018 encontra-se no Departamento Jurídico para análise. Preciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal de Iguericema, encaminhando ao excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues, junto que é o presidente da Câmara Municipal, na data de 21 de fevereiro de 2018.
Eu fiz questão de colocar esse ofício aqui na reunião, que aí nós temos o projeto de lei complementar número 2 para votar na sequência o número 3. O projeto de lei que está lá no jurídico da prefeitura, que está sob análise do departamento jurídico, é o projeto de lei que nós votamos na reunião passada, que regulamentava a área mínima para loteamento, para lotes do loteamento. Hoje o município exige uma metragem mínima de 200 metros quadrados por lote, sendo que a lei federal, ela é mais flexível, ela exige uma metragem menor para pessoas como a Wanda, que está aqui, poder, que às vezes não tem condição, comprar um lote de menor tamanho. Um lote de 125, a partir de 125 metros quadrados. E a prefeitura, assessor jurídico, até hoje não permitiu a sanção do prefeito. E tem lotes em Guiricema disponível à venda com metragem inferior a 200 metros quadrados, mas que se enquadra na legislação federal. Na ocasião da reunião, o vereador André mesmo mencionou, e depois de ter mencionado, acatou a orientação para não votar, né, André? André mesmo é um vereador que possui lotes de metragem menor. Então, a gente achou uma solução para as pessoas, os empreendedores de Guiricema, poder ofertar às famílias mais carentes uma metragem de lote menor do que Guiricema exige. Não vem aqui no momento dizer, ah, mas foi fulano que fez. Nós estamos analisando a ótica de agora, que é fazer um lote, às vezes, dentro de um mesmo loteamento, tem um lote muito grande e, às vezes, tem um lote menor para atender uma pessoa mais carente. Às vezes, uma pessoa que é um lote muito grande, ele adquire, é da condição financeira dele que vai decidir sobre isso. Foi até o argumento do Batista, que falou, não, de acordo com a condição financeira da pessoa, mas o mínimo é 125 metros, nós temos que cumprir. Eu não entendo razões por que o prefeito não sanciona. É por quê? Será que é porque foi uma iniciativa da Câmara? O ego do departamento jurídico da prefeitura está inflamado, porque uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma iniciativa de um vereador da nossa casa aqui, que queria regulamentar a carga horária de servidor, ele questionou em juízo e de fato conseguiu. Conseguiu porque, pela interpretação, o vereador não poderia aqui mudar carga horária. Era a mesma carga horária dele aqui mesmo, né? Que ele estava diminuindo a carga horária, é o mesmo que acha que está trabalhando muito. Então, assim, eu estou colocando aqui uma situação que nós aqui estamos esperando a sanção, porque o lote para atender famílias mais carentes é uma possibilidade. Então, era isso que eu queria apresentar, o Chiquinho já está indo. Você quer participar, Chiquinho? Eu vou te dar a oportunidade. Nós aqui, Chiquinho, nós estamos falando aqui para vocês negociarem com a prefeitura, porque tem muita família carente em Guiricema precisando de receber um lote. E você tem essa propriedade disponível, procura negociar com o prefeito, quem sabe ele consegue chegar num acordo e quem sabe consegue adquirir esse lote e oferecer para as famílias carentes. Quem sabe fazer um lote às vezes menor, porque se ele comprar ele hoje, ele vai ter que fazer lote de 200 metros quadrados. E às vezes, para atender o caso da Wanda ali, um lote de 125 metros, ela constrói a casinha com a ajuda dos amigos e dela mesmo, que ela é uma guerreira, fazer um... E precisa também desenvolver lá a comunidade, o bairro, que é a chegada da cidade, tá? Então, assim, ó, da nossa parte, você vai ter nosso apoio aqui e tomara que vocês entrem em acordo, conversa com a família. Guiricema está precisando. Isso aí, Chiquinho. Obrigado pela sua participação. Chiquinho está sempre lutando aí para ocupar uma cadeira. Que vem mais, Chiquinho, participar aqui. Você vai bebendo mais da água aqui. Na próxima você vai estar dentro, se Deus quiser. Um abraço. Isso aí. Vamos ver se negociar com o prefeito lá. Às vezes adquire o lote, né, deles aí. Eu vou, então, dar início aqui. Nós vamos ao projeto de lei número 2. Vou pedir o Mauro para fazer a leitura. Mauro, só do projeto e justificativa, tá? Aí a gente explica aqui. A palavra é o Mauro. 02, projeto de lei número 02.
N-
Na sequência, então, o projeto de lei complementar número 02/2018 altera o dispositivo da lei complementar número 499 de 8 de janeiro de 2008 e da outras providências. O prefeito municipal de Guiricema, no estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 10º da lei complementar 499/2008 passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 2. Dos Conselhos Fiscal e Municipal da Previdência. Artigo 10º. O Conselho Municipal da Previdência, CMP, é órgão superior de deliberação colegiada, não remunerado, constituído de 5 membros efetivos e 5 membros suplentes, designados por decreto do prefeito municipal, após as indicações procedidas na forma desta sessão, e cumpre mandato. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal da Previdência deverá ser fiscalizado por um conselho fiscal, integrado por um membro indicado pelo prefeito municipal, um membro indicado pela maioria dos representantes da Câmara Municipal de Guiricema, um membro eleito pelos servidores públicos do município de Guiricema e um membro indicado pelos servidores inativos. Parágrafo 2º. O exercício da função de conselheiro fiscal é gratuito, sendo constituído em serviço público relevante. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Fiscal terá vigência de 3 anos, regulamentado por decreto do Executivo. Parágrafo 4º. Compete ao presidente do Conselho Fiscal convocar e presidir as reuniões do Conselho, lavrando-se as respectivas atas por um dos seus membros. Parágrafo 5º. Ficando vaga a presidência do Conselho Fiscal, caberá aos conselhos em exercício eleger entre seus pares aquele que preencherá o cargo até a conclusão do mandato. Parágrafo 6º. Perderá o mandato o membro efetivo do Conselho Fiscal que deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas no decorrer de 12 meses, sem motivo justificado. Parágrafo 7º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente para apreciação de contas e emissão de pareceres, ou extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, pelo Conselho Deliberativo ou Diretor-Geral. Parágrafo 8º. Compete ao Conselho Fiscal: 1º, eleger o seu presidente; 2º, examinar os balancetes e balanços do IPREV, bem como as contas e os demais aspectos econômicos e financeiros sobre eles emitido parecer; 3º, examinar livros e documentos; 4º, examinar quaisquer operações ou atos de gestão do IPREV; 5º, fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; 6º, remeter ao Conselho da Previdência parecer sobre as contas anuais do IPREV, bem como dos balancetes; 7º, praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização e sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas; 8º, requerer ao Conselho da Previdência, caso necessário, a contratação de assessoria técnica; 9º, lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Guiricema, Minas Gerais, 16 de fevereiro de 2018. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. Justificativa desta lei. Justificativa deste projeto de lei 02/2018. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação desta Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar que altera o dispositivo da lei complementar 0499/2008, introduzindo ao texto vigente a figura do Conselho Fiscal com vistas a fiscalizar o Conselho Municipal da Previdência, de modo a dar maior transparência à gestão dos investimentos dos fundos previdenciários, bem como acatando orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Instituto Nacional da Seguridade Social, que é o INSS. Por todas as razões delineadas, esperamos que esta Igreja Casa Legislativa se manifeste favoravelmente à proposta encaminhada. Guiricema, Minas Gerais, 16 de fevereiro de 2018. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Bem, a primeiro momento o Executivo não tinha mandado a lei, nós requeremos, e ele mandou a lei 499, de 8 de janeiro de 2008, né, que é a lei que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência dos servidores do município de Guiricema e dá outras providências correlatas. Neste caso, eu vou abrir aqui a discussão do projeto, pedir à Comissão de Legislação e Justiça o parecer, e enquanto isso, nós vamos abrir aqui os debates para adiantando o trabalho do projeto de lei número 2. Os vereadores que queiram fazer sustentação do projeto, se manifestem. Os vereadores que contestam. Algum vereador quer a palavra? Vou submeter aqui a comissão. José Adilson, pedindo a palavra, vou conceder. Mais algum vereador? Vereador Arilson.
Na verdade, Juninho, o que eu queria propor nesse projeto aqui hoje era pedir visto dele para votar na próxima reunião. Porque até por questão de tempo, eu estou até com um projeto de lei aqui, mas é grande demais, eu consegui pegar isso hoje, eu não consegui comparar uma coisa com a outra aqui. Se houver outros debates aí que apontar alguma coisa que me faça mudar de ideia aqui, a gente pode até... Mas, do contrário, eu queria pedir que a gente votasse em outra reunião.
Arius, como a gente faz em toda reunião aqui, os projetos de leis, a gente, que é pedido de prazo, a gente questiona o plenário, né? Mais algum vereador quer manifestar? Rafael.
Senhor presidente, como o Arius falou, acho que para melhor análise, eu também queria um prazo também. Se a gente puder votar na próxima reunião, se todos os vereadores estiverem de acordo. Muito obrigado.
Eu tinha abrido os debates, então vou segurar então até a comissão. Eu tinha pedido o parecer. Então vamos decidir sobre prazo. Eu tenho dois vereadores aqui, vão manifestar sobre a questão de prazo, porque se for dar o prazo, a comissão pode manifestar para a próxima reunião. Quer falar, Zé?
Presidente, não, eu só... Presidente, eu pedi, porque eu fiquei na dúvida, para você ver, até o vereador Arius já pediu vista no projeto, e para você ver, há um tempo atrás aqui nessa casa, se deixava de votar, porque às vezes vinha um clipe, às vezes não vinha um clipe no projeto, se inventava um prazo de 15 dias, 30 dias, coisa que não... Né? E você vê... O projeto já veio de lá sem a lei antiga. Ou seja, aí você já assusta, você já fala assim, opa, você já fica meio com o pé atrás. Né? E olhando agora isso aqui, na lei, porque eu não tinha, porque não veio no projeto a lei, o Arilson mesmo falou aí que viu, agora que ele viu a lei, não foi, Arilson? Mais cedo, né? Eu também pedi a menina para imprimir, porque imprimiu e deixou para mim, só que ela na hora que foi ver ali, deve ter dado para alguém precisou também, acabou passando para ela. Mas aí estou vendo aqui, ó, modifica o artigo 10º, né? Esse é o artigo 10. O artigo 10. O artigo 10 anterior, ele falava tão somente... Deixa eu ver aqui. Artigo 10. O Conselho Municipal de Previdência é o órgão superior de deliberação colegiada não remunerada, constituído de 5 membros efetivos e 5 suplentes, designados por decreto
do prefeito municipal após as indicações procedidas na forma da sessão, dessa sessão e cumprem mandato. Acabou. O artigo 10º era isso. O Mauro leu aqui o artigo 10º, o tanto de coisa. E uma coisa já me chamou a atenção. E eu tenho quase que certeza. Uma das coisas que vai requerer do Conselho de Previdência, caso necessário, contratação de assessoria técnica. Não precisa nem ir muito longe para a gente saber que assessoria seria essa que vai ser contratada. Tenho certeza. Nós aprovando isso aqui, pode ter certeza que uma assessoria bem conhecida nossa aí, presidente, vai ser contratada. Deve ser a própria que de vez em quando rodeia aí para o nosso município, fica rodeando o nosso município aí, pegando uma assessoria aqui numa prefeitura aqui, outra ali. Então, para você ver, olha só, hein? O artigo era desse tamanhozinho. Aí faz uma. Coloca um monte de parágrafo aqui, parágrafo ali, fala, nossa, está colocando a lei perfeita. Mas não esquece sempre da contratação, né? Não, nunca deixa para trás, né? Sempre da contratação. Aí está aqui. Requerer do Conselho de Previdência, caso necessário. Coloca um caso necessário para despistar. Se for preciso, né? A contratação de assessoria técnica. Então a gente já pode pensar lá na frente qual assessoria que vai ser contratada no município. A gente sabe quem é que vai ser contratado. Já até sabe, já até antecipo. Então é o seguinte, nesse artigo vai ter uma emenda. Eu retiro ele já. Esse aqui já está, no meu ponto de vista, já vou fazer. E outra coisa, peço prazo, não por isso. Isso eu vi agora. Por isso que eu falo, seu assessor jurídico da prefeitura, seu prefeito Ari Lucas, aqui não tem vereador que fica dormindo, não. A gente até dorme. Dorme. De noite, chega em casa cansado, a gente vai dormir. Mas não é o dia inteiro, de noite e dia, a gente fica dormindo aqui não, cochilando em reunião, não. A gente dorme, sim. Porque o ser humano tem que dormir mesmo. Faz parte da natureza do ser humano. Mas não pensa a gente que a gente está com os olhos fechados aqui, fingindo que não está vendo também, não. Entendeu? É. Isso aí não vou comentar, não, rapaz, já deu problema demais. Mas então, ó, já vimos algumas coisas aqui. Então, quando mandar para cá, não pensa que vereador é tão trouxa assim, não, porque esses tempos já passou. Não vai enganar mais, não. Então, eu peço prazo, mas não por isso somente. Mas esperamos que a lei que nós votamos, aprovamos, seja enviada para essa casa. Porque, mais uma vez, é um desrespeito. Eu não sei o que é que essa prefeitura. Eu vejo o assessor jurídico todo dia bater beijo, bater boca lá, gritar, falar. Está faltando até xingar os outros lá. Falando que está trabalhando quase que de graça. Então, talvez seria, de repente, uma saída aqui, né? Uma contratação de uma assessoria, alguma coisa desse tipo, né? Talvez seria uma saída já. Já estão pensando lá na frente. Então, eu peço prazo e peço os colegas aí que me acompanhem nesse prazo também. Aliás, o vereador Ariuso já pediu o prazo e eu acompanho ele nesse prazo também.
E nós aqui fazendo economia de prestação de serviço de assessoramento jurídico, né? Enquanto o outro lado aí derramando rio de dinheiro com prestação de assessoria jurídica. Sinal, talvez, vamos olhar pelo bom lado da coisa, que nós estamos caminhando bem, fazendo a coisa certa, nós não estamos muito preocupados. Agora, quem está andando errado e mal aí, tem que preocupar, tem que ter um caminhão de assessor jurídico mesmo para ajudar ele. Então, eu entendo, eu compreendo bastante a situação dele. Vou colocar aqui a situação pedida pelo vereador Arius, não só sua, né, Arius? Do vereador Rafael, Zé Adius, que é o prazo. Josimar.
Vou acompanhar os colegas. Prazo.
Vereador Mauro.
Vamos pelo prazo.
Vereador João Batista.
Acompanho o prazo.
Vereador André.
Eu para mim, votaria hoje, mas eu vou acompanhar o Arius.
Vereador Célio.
De uma forma, eu, por mim, votaria hoje, mas acompanho o vereador Arius.
Eu,
prazo.
Eu também vou pelo prazo aqui. Dessa forma, o projeto está retirado da pauta por medida de prazo. Mas nós vamos votar ele na próxima reunião. Só uma questão, Zé Adilson lembrou bem aqui. Eles pensam, repensam em cima de qualquer matéria que a gente passa. Votada. Porque aqui não é votada, eles põem na gaveta. Eu acho que nem na gaveta chega. Alguém já deve pegar antes e sumir. Porque eu acho que nem a conhecimento do prefeito vai, porque não é possível. O prefeito não dá atenção nenhuma para as nossas indicações. Então, as matérias votadas, ele dá uma certa atenção. Mas demora, fica lá, igual a nosso projeto de lei, nós estamos aguardando a sanção. Então, espero que dê certo e nós vamos votar o projeto dele na próxima reunião. Vou passar a palavra para o vereador Mauro fazer a leitura do projeto de lei número 3. Tem ele, irmão.
Vamos lá. Projeto de lei número 03/2018. Passa a ser obrigatório o símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados deste município. Artigo 1º. Os estabelecimentos públicos e privados de atividades de atendimento ao público localizados no município de Guiricema ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, TA, de acordo com o anexo único desta lei, bem como nas placas indicativas de vagas preferenciais de pessoas com deficiência em estacionamentos públicos. Parágrafo 1º. Como estabelecimentos privados, entende-se 1º, supermercados; 2º, bancos; 3º, farmácias; 4º, bares e restaurantes; 5º, lojas; 6º, demais estabelecimentos de mesma natureza. Artigo 2º. Os estabelecimentos que descumprirem o disposto no artigo anterior estarão sujeitos às seguintes penalidades: 1º, uma advertência; 2º, a multa em caso de reincidência; 3º, a suspensão do alvará de licenciamento do estabelecimento; na 3ª, constatação até o cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 22 de fevereiro de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema, assinou o projeto de lei número 03/2018. Justificativo deste projeto de lei. Este projeto de lei visa adequar o atendimento em setores públicos e privados às necessidades da pessoa com transtorno do espectro autista, garantindo-lhes melhor assistência e o atendimento prioritário que lhes é de direito, uma vez que a partir da lei número 12.764/12, considera-se autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em atenção à lei retrocitada, principalmente se observado seu artigo 3º, no inciso 3, vê-se que está entre direitos conferidos ao autista o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral de suas necessidades de saúde, o que reafirma a garantia dessas pessoas. Para embasar a questão, pode-se lançar mão também da lei número 13.146/2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece, dentre outras coisas, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, que é o artigo 9º do inciso 2º. Ademais, a lei número 10.048/2000 aduz que as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. A norma que se pretende colocar em vigor servirá ainda mais e principalmente para a conscientização da população acerca das necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, uma vez que no dia a dia muitos não compreendem as dificuldades e não entendem o autista como deficiente. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 22 de fevereiro de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara, autor do projeto.
Obrigado, Mauro. Quero agradecer aqui à comissão que já antecipou o parecer favorável Então, está bem explicado aqui, a gente está incluindo aqui essa categoria, porque a gente recebeu o relato aqui na Câmara de uma mãe que tem um filho autista em Gricema e vê que em outros lugares ela possui esse direito. Então, a gente está aqui adequando e pede o auxílio aqui, que todos os vereadores colaborem com essa iniciativa, com essa mãe, que vai ser um exemplo aqui para Gricema, porque não são todos os municípios que já têm esse direcionamento que nós estamos propondo. Vou colocar aqui o projeto em discussão. Algum vereador quer fazer alguma análise, quer falar alguma coisa a respeito? Podemos votar? Vereador Josimar.
Sou favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, só parabenizar pelo projeto, né? E sou favorável.
Vereador José Adilson.
Parabenizo também o presidente pela iniciativa e sou favorável ao projeto.
Vereador Mauro.
Também sou favorável ao projeto.
Vereador João Batista.
A favor.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável.
Eu favorável ao projeto, está aprovado por unanimidade, né? Com isto, nós encerramos a matéria votada que compõe o primeiro expediente. Encerrando aí o primeiro expediente, e vamos abrir aqui o pequeno, tem bastante assunto. Vou pedir o Mauro para fazer a leitura de uma publicação de edital. E durante a semana nós vamos requerer essa documentação lá na prefeitura para poder colaborar com a publicidade. Explicando, né, que todos que nos assistem já conhecem, a gente encerra aqui a primeira pauta, o primeiro expediente, que são as matérias apresentadas e votadas, e depois os assuntos mais gerais que os vereadores trazem para a reunião, em algum debate aqui, a gente coloca no pequeno expediente. Então, eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura aqui do publicado, da publicação aqui do edital. Faz favor, Mauro.
Vamos lá, então. Prefeitura Municipal de Gricema aqui, que é a concorrência pública 01/2018. O presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Gricema comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CO 2018, adotando o critério de melhor técnica, tendo como objeto a execução de serviços de táxi no município de Gricema sob regime jurídico de permissão delegada à pessoa física habilitada e capaz, cuja sessão pública para o recebimento das inscrições se dará até o dia 11 de abril de 2018, até às 14 horas, na sala de licitação desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura Municipal de Gricema. Gricema, Minas Gerais, 20 de fevereiro de 2018. José Antônio de Oliveira, presidente da CPL.
Isso aqui é uma publicação que a gente trouxe para o pequeno expediente de uma pessoa que tomou conhecimento. A publicidade da prefeitura está sendo muito pequena dos atos administrativos dela. E licitação é um deles, importante. Então, assim, tá se fazendo muitas escuras. A publicidade, de fato, dele está acontecendo só da porta para dentro. Então, a gente pede mais transparência. É isso aqui, colocar a cara na frente para o povo ver. Não tem que esconder. Porque depois, quando vai mandar mensagem para o povo, vai chamar a Câmara Municipal de irresponsável, até de desonesta. Vamos dar mais transparência aqui aos atos administrativos? Vamos cumprir com o nosso objetivo, com a nossa meta, com a nossa obrigação, que é de informar a população o que vai se fazer, dar oportunidade a quem quer concorrer. Tem muita gente aí que isso pode ser um grande empreendimento para uma pessoa, ter um ponto de táxi. Há pouco tempo nós apresentamos a proposta do mototáxi e da motocarga. E nem deu atenção, Parece que está até direcionando alguém. Não estou dizendo que está, mas estou dizendo que está aparecendo. É absurdo. Tem tanta gente aí precisando de uma oportunidade de trabalho. Cadê o mototáxi? Cadê a motocarga que não levou adiante? A administração está parada. Algum vereador quer falar a respeito desse pequeno expediente que eu coloquei? Vereador Zé Adilson, para ser assim, bem breve, a gente vai trazer uns assuntos maiores.
Tá, presidente, primeiramente, recentemente, a prefeitura lançou um edital de licitação de táxi e, não entendi, inesperadamente cancelou. Teve a devolução até do dinheiro para aquelas pessoas que tinham pago já. Aí agora vem um projeto desse aqui. É muita coisa que, né? Depois fala que a gente que está pensando, vendo coisa errada onde não tem, mas o senhor está falando aí que parece que não pode afirmar, eu sou capaz de afirmar. É direcionado. Depois o resultado final o senhor vai ver que vai ser direcionado. Como estão fazendo isso já há um ano e dois meses, vai para um ano e três meses já. Direcionar, fazer o que quer. Lá faz o que quer. Eu chamaria, convidaria até os vereadores, às vezes para tirar um tempo. Eu sei que é difícil para muitos, né? Vereador, eu, Mauro, não, que é mais fácil, porque nós trabalhamos na administração e a gente está vendo de perto, né? E o Rafael, muito mais difícil, porque o trabalho dele, ele não para quase que aqui, mas rodando aí para a zona rural, outra cidade vizinha, então é mais difícil. Mas que desse uma olhada, fosse dar uma ida na prefeitura, olhar com mais carinho, a gente vai ver o descaso que está fazendo com várias pessoas, com a população, a gente vê isso acontecendo todo dia lá. E sempre é isso aí que a gente vê, ó, um jogo de interesse de alguma coisa. Certamente tem alguma coisa por trás disso aqui também. E nós vamos, lá na frente, nós vamos ver que tem. Aí a desculpa vai: ah, mas sempre fizeram isso. Nós não estamos falando se fizeram, deixou de fazer, não. Estou falando agora o que está acontecendo. Quem fez, fez errado. Se fez, fez errado. Né? E porque foi feito errado, não vai continuar sendo feito, não. Então, vamos olhar isso aqui com carinho também. Realmente, presidente, olhar a publicidade da prefeitura, pedir mais transparência mesmo, cobrar, porque o que foi pregado no palanque foi uma coisa, o que está acontecendo é outra. Muito obrigado.
Isso está acontecendo, não deu atenção nenhuma à iniciativa da Câmara, do mototáxi, da questão da motocarga. Isso, a gente passou um ano propondo, ajudando, e não deu uma mínima de atenção, e agora vai tentando fazer as escuras, atitudes como essa, que a gente repudia aqui. Às vezes depois um correligionário vai falar que a Câmara está exigente demais. Nós estamos exigindo que se cumpra a lei. Nós não estamos pedindo nada para nós, não. O governo, ele tá indo mal é por essas questões. Não estou desejando mal ao governo. Quero que faça um governo austero, correto, dê atenção à população, promova geração de empregos. Isso não está acontecendo. Não estou falando por falar. Estou falando porque está acontecendo isso no dia a dia nosso. Nós estamos tampando o sol com peneira. Essa casa aqui vem falando, vem mostrando. E hoje nós temos uma ferramenta que chega na casa das pessoas. A participação dos vereadores está tão importante, porque a população não está agora desinformada. Ela tem a informação na hora que ela quer. Nós estamos mostrando que eles estão escondendo. Então, assim, vamos mudar este comportamento, prefeito. Vamos dar mais transparência para ficar mais bonito o seu trabalho, mais fácil. Que nós podemos, às vezes, colaborar e muito quando a coisa for neste sentido. Agora, do jeito que o senhor quer caminhar, nós vamos ser contra. Não tem jeito. Eu vou encerrar essa pauta aqui da publicidade aqui de edital que porventura encontramos, e já deixar claro que a Secretaria da Câmara aqui vai fazer uma publicidade para demais pessoas da cidade aí tomarem conhecimento e participarem. Eu quero falar no mesmo engajamento, que é a falta de participação do executivo, que parou, está parado, é a nossa cooperativa de crédito Cressol, que a Câmara está fazendo um esforço muito grande para a realização desta obra, que é o quê? Trazer um banco para a cidade. A gente está vendo as filas aí cada vez maiores e nós já encontramos a solução. Nós estamos pedindo ajuda, mas é um caminho sem volta. O banco vai vir para Guiricema e vai ser feio a prefeitura não poder nem participar de uma solenidade que ela não vem em nenhuma reunião. O prefeito até hoje não reuniu conosco em nenhuma reunião para vir aqui diante dos representantes do banco e dizer: contem comigo, contem com a prefeitura. Por mim, Guiricema não vai ser cidade sem banco. Mas parece que é um desejo dele. Ou então vou entender que é por ser iniciativa da Câmara, eu lá não vou. Infelizmente, o prefeito não está colaborando com nada para nós abrirmos a nossa cooperativa de crédito. Mas se não tem ele para ajudar, tem uma população imensa dando um apoio muito importante e que está enxergando isto. Porque a cada reunião pega e fala: cadê o prefeito, Juninho? Cadê o prefeito, Juninho? E eu não perco uma reunião, eu estou lá diante da população. Fiz reunião aqui com 10 pessoas, mas fiz reunião com mais de 200 já, prefeito. E se depender de mim, da Câmara, de eu pedir o apoio a cada colega aqui, nós vamos trazer a agência bancária para aqui. E eu não sei o porquê que o senhor está escondendo, porque a realidade é dura para o coitado que está naquela fila, todos os dias, correio e lotérica, sofrendo, ou é sol escaldante, ou é chuva igual hoje, ou é então uma dificuldade de quando bate aquele horário do almoço, só tem uma pessoa que trabalha ali no correio, ele conta uma, duas, três, quatro cadeiras, e às vezes na fila tem 30, 40, 50 pessoas. Ele simplesmente fecha a porta do correio, vai almoçar, fazer o horário de almoço dele, e guarda quatro cadeiras para ele atender, e todos os demais volta daqui duas ou duas horas e meia. É desumano. O que o senhor está fazendo, prefeito? O que o senhor está fazendo diante dessa situação? Por que você não participa conosco aqui das nossas reuniões? Nós estamos numa tratativa para trazer um banco para Guiricema. E aí, amanhã, alguns correligionários, para não dizer outra palavra, né, uns amiguinhos, né, aquela meia dúzia que fica fazendo cordão de segurança do prefeito, vai dizer que a Câmara exagera. Hoje eu não vou pegar pesado, mas eu vou externar aqui, ó, o inconformismo com a sua postura. Não é postura do prefeito, que está na sua frente, a porta da prefeitura, você enxerga a lotérica e enxerga o correio. O senhor nos parece que o senhor gosta de ver essa situação. O senhor não se comove com isso? De ver essas pessoas sofrendo? Tem pessoas lá que é da sua comunidade, sério, é lá do Serrote. Tem que é da sua, o André, do São Domingo, Arilson, Aldeia, Batista, tem gente do Iutinga que está procurando fazer as compras, abrir suas contas bancárias. nos bancos de São Sebastião da Vargem Alegre. Batista sabe disso. Tuiutinga está indo para São Sebastião da Vargem Alegre. Eu tenho certeza que o Josimar vê o pessoal da Crindiúba indo para Rio Branco fazer compra, sacar dinheiro. É uma vergonha, uma realidade dura que o Guiricemense está passando. Eu estou mostrando aqui para vocês, a Câmara Municipal, não é o vereador Juninho, não. A Câmara Municipal abriu as portas para o banco. Se depender da Câmara, o banco funciona aqui dentro. Mas por questões burocráticas, ele vai ter o local próprio. E hoje teve a primeira pessoa que abriu a conta no Banco Cressol, Guiricemense. Vou preservar o nome, mas é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande para o município, é um grande empresário de Guiricema, que eu me orgulho muito dele. Teve aqui, viu a Câmara, eu fiz uma breve apresentação aqui do que nós estamos preparando para a população, gostou muito, e eu quero te agradecer, que está confiando em nós, e se Deus quiser, ainda esse ano, nós vamos inaugurar essa agência bancária aqui. O senhor querendo ou não, prefeito, eu não sei o que o senhor está fazendo, mas eu vou te dar uma dica, uma opinião. Faz coisa melhor, vem somar, vem trabalhar conosco. Junta sua força, que é muito grande, para ser a favor e não contra. Trabalhe mais pelo povo e menos para você. Mais para o povo e menos para você. Porque o senhor está com um cordão de isolamento, é um cordão humano. Umas 6 pessoas que tá ao seu lado aí, e me parece que não deixa o senhor seguir seu caminho. O senhor está preso. Não quero nem falar essa palavra, não. Mas o senhor está, parece que proibido de exercer o seu mandato. Eu estou indignado. Perdão, desabafo, eu estou indignado. Porque os braços já estão doendo, mas eu não vou largar essa corda. Eu vou até o fim. E se depender da Câmara Municipal e da comissão aqui que fez, que se formou, que são comissão de todas as diretrizes, né, só não tem representando o senhor. Está aqui o Chico Ribeiro, faz parte, mas o senhor poderia estar, né? Ser o cabeça. As reuniões nem precisavam ser aqui na Câmara. Poderia ser no seu gabinete. Eu estaria lá. Ao contrário, o senhor deve sentir vergonha de vir aqui participar. É porque é iniciativa da Câmara. Eu não acredito que seja ele. Eu acredito que seja alguém que vá lá no ouvido dele e fala, deixa isso para lá, é politicagem. Mas o coitado está ali na fila para sacar o seu salário mínimo da aposentadoria, da pensão. No sol, na chuva. E às vezes recebendo não na cara. Volto a dizer, enquanto o senhor ficar refém daquele primeiro ministro, o senhor não vai conseguir administrar. Ou melhor, o senhor vai administrar só para ele. Vou passar aqui a palavra. Tem uma moção de... Não, perdão. Da Cressol, eu coloquei aqui um pouco do planejamento, porque a Câmara foi desacatada aqui essa semana.
Senhor presidente.
Pois não, André.
Só queria falar sobre o Banco Cressol aí. Eu particularmente, eu tenho vindo em todas as reuniões com o banco. Eu você sabe disso aí. Eu acho que só faltei uma, mas assim, que era da comissão aqui. Eu sou favorável a esse banco, sim, porque eu vejo a dor da população aí.
Eu pode... dei a palavra, mas alguém quer falar sobre o banco? Pode falar, Zé Adilson.
Presidente, eu estou orgulhoso do que o trabalho que vocês têm feito aí, tentando, medindo esforços, se não chega, conseguir num final feliz, mas falta de lutar não foi não. Mas o cidadão, o primeiro cidadão de Guiricema que deveria ter aberto uma conta nesse banco é o seu prefeito. E ele não está nem aí. Não está nem aí porque ele não está nem aí para o município, ele não está nem aí para a população. Ele está aí sim, para uma meia dúzia de pessoas. E quando eu falo, quando o senhor fala que ele não veio em nenhuma reunião, porque ele tem medo da Câmara de Vereadores, porque eu já falei, vou repetir, aqui tem muito trabalho, e se tem uma coisa que ele não gosta é de trabalho, e não gosta de nós vereadores também não. Recentemente o município, né, no dia 12 agora de fevereiro, teve um achamento da bandeira no... Eu particularmente, não sei se o senhor recebeu, nem convidar os a Câmara de Vereadores. Eu vi uma foto que o Célio estava, certamente o Célio foi convidado. Mas a Câmara não representa, o Célio representa a Câmara e muito bem representado. Ainda bem que o Célio foi. Mas é um desrespeito. Dizem que fizeram uma tal da inauguração de uma rodoviária. Ele devia prestar conta de quanto ele gastou na rodoviária. Ele devia prestar conta de quanto que ele gastou na rodoviária. E eu vou cobrar. Eu vou cobrar dele. Então, ele não quer, Juninho. É um desrespeito. Por quê? Porque se a gente chegar lá perto dele, são pessoas, trabalhadores, como a população, como um Rafael, um Josimar, um Célio. O Célio, acho que ele ficou até meio perto, porque a gente vê que o Célio é um cara trabalhador também, então ele tem alergia a trabalho, então ele chega até, fica mais até afastado. Então, você chegar um Batista, um Arilson, um Zé Adilson, um Mauro, um Juninho, um Rafael, eu acho que talvez um dos que mais trabalha que é o Rafael, trabalho mais duro, né? Então, o cara tem alergia a trabalho. Por isso que ele não gosta de vereador, não gosta da gente, não gosta do povo de Grissema. Porque se ele gostasse, porque o que esse povo já fez por ele, elegeu ele 4 vezes prefeito e ele ainda continua virando as costas para esse povo, ele não está virando as costas para o banco, não. Para a Câmara de Vereador, não, ele está virando as costas para o povo. Porque ele vai lá em Visconde Rio Branco, saca o dinheiro dele a hora que tem, ou tem um monte de pessoas que pode fazer isso para ele, pega um carrinho da prefeitura e vai, tem a hora que ele quer, né? Tem a hora que ele quer. Ele está aí para isso? Não dá não, igual ele faz com o pessoal que fica lá esperando ele 2, 3 horas lá, esperar ele acordar para ir lá trabalhar, 3 horas da tarde, que ele chega lá, gente, eu estou lá todo dia, eu estou vendo na porta do gabinete dele. O primeiro-ministro chega mais cedo um pouquinho, fica lá comandando. É assim, tem lá, ó, fica comandando. É vergonhoso a prefeitura de Grissema. Então, meu prefeito, o senhor vai me desculpar, a população às vezes fala assim, o Zé Adilson fala demais, fala não, acorda mais cedo, vamos trabalhar para esse povo te elegeu pela 4ª vez, trabalha um pouco, mostra trabalho, faz jus ao salário que o senhor ganha. Não fica aí, ó, escondendo, só aparecendo em festa, em inauguração, não. Vamos trabalhar, luta para esse povo, traz esse banco para cá, o senhor pode. O senhor pode. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos mostrar, pelo menos esse talvez seja o último mandato do senhor, trabalhe pelo menos nesse mandato. Mostre a sua cara, mostre a sua força. O senhor consegue, o senhor tem capacidade para isso, o senhor tem certeza? Tem um pouco de boa vontade? Esquece, aprende a mandar. Quem é prefeito hoje no município é o senhor, não anda com rédeas de outras pessoas, não, sob rédeas, não. Tudo tem que... Pergunta o fulano, pergunta o ciclano, o cara não sabe nada. Faz um esforço. Se não tiver, faz um curso, vem aqui para a Câmara, conversa com os vereadores, a gente não sabe muito não, mas ele vai aprender, a gente vai aprender um pouquinho com ele, ele vai aprender com a gente também. Tem essa humildade. Então, é o que eu tenho a dizer, e conto com o meu apoio para esse banco, se depender de mim também, eu vou abrir uma conta, e para a gente ajudar a nossa população.
Nós estamos sem o apoio dele, José Adilson, mas nós estamos tendo o apoio da população. Então, eu quero agradecer demais, principalmente os que estão representando a comissão, eu não vou citar o nome, posso esquecer de alguém, mas eu não direcionei aos vereadores, sabe, André, eu não quero que se sinta ofendido, eu sei não, que você participa não. E ajuda, mas nós queríamos a participação do prefeito, que é importante a figura dele, né? Ele às vezes não dá o devido valor que a coisa tem, é porque ele não vai na fila do... ele não fica ali, ele não sabe o que é isso que está acontecendo. Pode falar.
Só queria falar com o Zé Adilson que você mencionou todo mundo aqui. Meu nome você não põe, eu trabalho também, eu e muito.
Não,
não, trabalho muito, viu?
Não, nesse sentido. Então, assim, as pessoas aí que tá, assim, nessa expectativa, o banco vai vir, vai dar certo. Eu não compreendo porque nós não temos o apoio do prefeito nessa iniciativa, mas depender de nós e pessoas muito assim, bem intencionadas de Grissema, o povo de Grissema é um povo muito bom. Ele está abraçando essa causa. Hoje um empresário foi a Rosário da Limeira abrir a primeira conta. Eu até queria que fosse a Câmara, que eu já fiz o compromisso que a Câmara vai abrir a conta lá no banco. E aí esse empresário foi lá, eu quero te agradecer. Sabe quem é? Essa mensagem vai chegar até a ele. quero te agradecer porque me surpreendi com a sua atitude nobre aí e de confiança. De confiança. Valeu demais, muito obrigado. E vamos unir força porque nós vamos chegar numa conclusão desse banco ainda esse ano, se Deus quiser. Com o prefeito, sem prefeito, nós vamos chegar lá. Então, ainda nesse sentido, a Câmara... Aí tem esse grupinho aí, dessa corda viva aí que fica no entorno do prefeito, amanhã vai começar a criticar a Câmara. Né? Mas a Câmara teve um ano de 2017 muito bom e está caminhando para ter um ano de 2018 muito melhor. Tinha que, para falar um pouco de planejamento, vou deixar esse assunto mais para frente para nós não alongarmos. Só vou dar publicidade que a Câmara Municipal vai promover doação para melhoramento aí de mobiliário para a Polícia Militar e também para a própria Prefeitura. Nós vemos aí um descaso do prefeito com a Câmara, mas a Câmara não tem com ele, não. Porque nós temos aqui agora, o nosso salão recebeu uma melhoria, uma pintura, né? A gente ainda quer prosseguir com esse melhoramento, mas colocamos o ar-condicionado, tiramos os ventiladores. E o secretário de Finanças, o Saulo, está por vias de adquirir lá para a prefeitura alguns. E aí, numa conversa informal, ele falou, nossa, está precisando, então nós vamos promover a doação desses ventiladores. Até sugeri que um seja colocado lá no posto de saúde, porque é o descaso, é normal o descaso dele, ele já poderia ter colocado um ventilador ali na Secretaria de Atendimento. E também na usina de reciclagem está precisando. Então nós vamos doar ventiladores para a prefeitura. É uma colaboração que a gente vem fazendo durante o ano todo. Nós doamos divisórias, portas. Só que assim, de nós para ele, a gente está estendendo a mão. De lá para cá, a lei. Somente. Não tem parceria, não tem relacionamento, não tem nada. Nem democrático, porque ele passa por cima de nós, e nem republicano, que seria, pelo menos, ter uma educação, uma fineza, nem isso, né? Mas então está aí, durante essa semana ainda, nós vamos encaminhar a Polícia Militar mesas, cadeiras estofadas, ventiladores, para ajudar com o mobiliário do quartel da polícia. E vamos encaminhar ventiladores para a prefeitura, para colaborar aí nos locais mais precários para melhorar a ventilação. É da Câmara ajudando a Prefeitura. Tá? Agora vamos passar a moção de repúdio, está aqui no pequeno expediente. Vereador Zé Adilson quer fazer uma manifestação, vou passar a palavra.
Moção de repúdio número 1, 2018, Guilicema, 22 de fevereiro de 2018. Ilustríssimo senhor, a Câmara Municipal de Guilicema, localizada na Praça Coronel Luiz Coutinho, 35, Centro, cidade de Guilicema, inscrito Santo CNPJ tal, por meio de seu representante legal, José Adilson Braga Filho, vem por meio deste encaminhar a esta moção de repúdio ao prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, que emitiu decretos abrindo créditos suplementares, no qual retira recursos de áreas carentes para aplicar em outros setores. Em um dos casos, assinado no dia 12 de janeiro de 2018, foi feita anulação de investimento em estradas vicinais da cidade, para aplicar na realização de festas tradicionais no município. Lembrando que muitas pessoas têm entrado em contato com a Câmara solicitando manutenção das estradas rurais. No outro decreto, editado no dia 9 de fevereiro de 2018, anulou o recurso que deveria ser investido no atendimento ao idoso guiricemense, transferindo para a manutenção da usina de reciclagem de lixo, uma vez que a própria usina gera recurso próprio para sua manutenção por meio de triagem e reciclagem dos materiais recolhidos. Muitas cidades vizinhas estão tendo grandes problemas com a falta d'água, precisando fazer racionamento e revezamento no fornecimento. Na contramão dos investimentos no setor, o prefeito municipal emitiu um outro decreto no dia 8 de fevereiro,
anulando investimentos para construção de estação de tratamento de esgoto, destinando recursos para outras áreas. Por fim, em um momento de grave crise na segurança do país, até mesmo os investimentos na área foram anulados por meio de um decreto feito pelo prefeito. Retirou recursos da Polícia Civil e Militar para aplicar em benefícios previdenciários. Tendo em vista que esses são setores de grande carência e relevância no município, essa casa busca resposta sobre os motivos dessa afronta com a população grisenense. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideração e distinto respeito. Atenciosamente, José Adilson Braga Filho, vereador. Explico. Vergonhoso quando a gente vê, no início do ano, cadê o planejamento, né? Fez um orçamento ano passado e logo no início do ano, nem 2 meses, nós terminamos, já vem fazer, abrir crédito suplementar. E num desses, tira dinheiro da manutenção de estradas vicinais. Ou seja, as estradas devem estar uma maravilha. Não deve ter buraco. E pelo... Exatamente, o mato está quase encontrando e para o prefeito, acho que ele não está rodando isso não. Eu acho que ele não está vendo, só ele que não está vendo. Ele tira dinheiro das estradas vicinais, conservação de estradas vicinais, e aplica em realização de festas tradicionais do município. Por que que ele não tirou? Não tem nada contra, tem que fazer festa sim, ainda mais as tradicionais do município, tem que fazer, mas tem outras dotações, outras, que ele pode anular, que ele pode tirar, aí vai tirar de onde a população está precisando, que é a estrada. Trabalhador rural, produtor rural, precisando de estrada rural, o cara tira dinheiro, anula umas dotações orçamentárias para isso, para essas obras de manutenção de estrada, e coloca em festas. Ele já sabia, o calendário, inclusive ele instituiu outro dia aqui mesmo, a Câmara, o calendário de festa do município, não foi? Mandou festa tal, festa do tijolo, festa do tomate, né, da cebola, enfim, as festas tradicionais do município. Aí ele vem agora, logo em fevereiro, tirar dinheiro da manutenção de estradas e colocar em festas. O outro. Que para mim é o... a manutenção de obras, está certo. Aí ele pega e anula construção de estação de tratamento de esgoto. R$15.000. Ou seja, deixa de investir em saúde, porque você tratando do esgoto, fazendo uma coisa, um trabalho bem feito, certamente vai diminuir o caso de contaminação, de doença, esse tipo de coisa assim. Ele me tira dinheiro, também faz a anulação nesse setor e emprega em outras obras. Não tem nada contra as obras também, mas fazer anulação e eliminar esse tipo de serviço, também não concordo. Mas tem um que me deixou mais revoltado, deixa eu ver qual o decreto que é, o decreto 3614 de 2018. Esse me entristece muito. Manutenção da usina de reciclagem. Ele pega o dinheiro, tira atendimento ao idoso do município, anula essas dotações para atender os idosos do nosso município, para empregar na usina de reciclagem, que a própria usina, ela gera recursos, né, para o investimento lá mesmo. Olha o desrespeito. Então, presidente, um prefeito que não respeita o idoso do nosso município, vai respeitar o vereador? Lembro a ele que todos nós um dia vamos chegar a ser idosos também. Né? Deus permitindo, todos nós vamos chegar a ser idosos. E espero que os governantes que estiverem aqui lembrem de nós. Não virem as costas como ele está fazendo aqui. Ele está fazendo aqui. Então isso revolta e revolta muita gente. O outro é na parte da segurança, onde a gente está vendo aí uma intervenção militar no Rio de Janeiro, o comentário que na cidade pequena, o medo, todo mundo, hoje mesmo está vendo na televisão, com medo de que essa intervenção lá, os bandidos começam a fugir para cidades menores, né? Porque é mais fácil de se esconder. O prefeito, na contramão, faz a anulação, em vez de pegar e reforçar a segurança. Nós estamos estudando aqui, a Câmara ano passado, nós lutamos por isso, melhorou junto, mais recursos para investir na segurança do nosso município. Isso está se falando todo dia, teve um programa na rádio essa semana aí, ó, que eu escutei aqui em Grissema mesmo, na Rádio Colina, falando sobre segurança, e o prefeito simplesmente ele faz anulação nesse setor. Com a Polícia Civil, convênio com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Ou seja, ele está querendo o quê? Ele está querendo dar espaço para a bandidagem? Para o mal feito? Nós precisamos de mais segurança. Então, incentivar. Olha o descaso com a população de Grissema. Então, a minha essa moção de repúdio é porque é um descaso que eu estou vendo da administração. É onde que eu falo? Eu fico indignado porque eu já vi uma administração virar as costas para a população, mas igual a essa, espero que nunca mais aconteça, não só aqui em Grissema, mas em lugar nenhum, porque é lamentável. Então, quero registrar aqui minha revolta, minha indignação e pedir que o prefeito tenha sensibilidade aí e que pense muito em fazer esse tipo de decreto aí, que vai prejudicar, e quem vai pagar as contas, mais uma vez, é a população e aqueles mais inocentes. Muito obrigado.
Vereador Zé Adilson, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque, assim, no dia a dia a gente passa por despercebido, e essa sua percepção aí, ela vem de tempos, né, porque você é um vereador atuante. E um caso que chama bastante atenção nossa é exatamente essa questão de segurança pública. Parece que já prevíamos que a coisa ia piorar, porque desde o ano passado a gente vem falando aqui, nós oferecendo apoio para o município melhorar a situação da segurança pública da cidade. Algumas medidas foram tomadas, eu lembro que o senhor Luiz, né, de Vilas Boas, vinha muito aqui nas reuniões, não tem vindo mais, ele lutava por segurança pública, deve lutar ainda, né, mas não está somando mais aqui, podia estar participando mais para poder cobrar por segurança. E o que a gente está vendo aí, o prefeito tirar recurso dessas áreas importantes. Nós estávamos na contramão disso, que era oferecer condições, não tirar, né, para poder... O Grissema sentir mais protegido. Algumas medidas nós conseguimos, não é mérito do prefeito, não. Se aumentou o contingente de policial, não foi mérito dele, não. Ele falar que ele trouxe, que ele não está trazendo nada. Ele está levando. Ele está levando o Grissema embora. Ele não está trazendo, não. Entendeu? Nós devemos a outras pessoas, a uma força-tarefa do Ministério Público de Visconde do Rio Branco, que trabalhou em cima dessa questão, a gente sabe, porque nós tivemos reunião lá com eles. Então, assim, vamos chamar atenção para isso, para a questão da segurança. É vexaminoso os recursos que você mostrou aí, o Zé Adilson. Parece que ele nem pensou para fazer. Às vezes o valor é pequeno, mas mesmo... Não é questão de ser o valor, é questão da atitude, de onde ele está tirando e onde ele está colocando. É onde eu estou, quando a gente fala, ele não está trazendo, ele está levando, está tirando. Grissema está perdendo, está parado, e tem uns roedores aí que tá deixando a situação ficar ainda pior. Tomar mais cuidado, prefeito, porque falta de alerta da Câmara não está sendo, não. Nós estamos aqui... alertando, não é só os vereadores de oposição ao senhor, vereadores da base também conscientes, são todos aqui conscientes, e vez ou outra, nós entendemos a posição política que tem, né, mas vez ou outra, está sempre aqui colocando uma questão de alerta para o senhor prestar mais atenção em alguns fatos acontecendo e até então o senhor não está tomando medida. Vou então, para finalizar a reunião, alguém mais quer falar sobre a moção do Zé Adilson? Posso encerrar. Mas para terminar então a reunião, vou deixar um tema aqui bastante preocupante. Quando nós falamos, quando eu falei de um cordão humano de isolamento do prefeito, ele consegue colocar um esparadrapo na boca dele, porque ele não mais fala. Eles conseguem colocar um esparadrapo no ouvido dele, porque ele não mais ouve, e colocam também esparadrapo nos olhos dele, porque ele também não mais enxerga. E é cada vez mais uma banda podre. Na reunião passada, eu falei do mofo que o prefeito trouxe. Ele trouxe gente boa, com vontade de trabalhar. Eu tenho muito medo que o mofo que ele traz, ele não consegue largar esse mofo, não. Contamine os bons, porque não é um governo de todo mundo ruim. Tem gente boa, quer mostrar serviço, está com pretensões políticas. Tem gente boa, muito boa, por sinal. Mas está tendo gente ruim, muito ruim, por sinal. Então, na tarde de hoje, uma pessoa me procurou para me dar conhecimento e me chamar a atenção, e explanar aqui para os demais vereadores sobre uma questão que nós já votamos aqui, mas que não está tendo critério. E a coisa está desandada, não está funcionando, que é Bolsa Estágio. Nós votamos aqui, veio o presidente da FUPAC, o Fabim, falou bonito, explanou e defendeu, porque ele é diretor da faculdade, ele quer o dinheiro de Gricema. Mas para quem está sendo dado isso? Nós temos que ter essa responsabilidade de saber para quem está sendo dado esse estágio. Se é uma pessoa carente, se é uma pessoa que merece, que precisa. Porque tem gente deixando de estudar por falta de condições. E às vezes poderia dar uma oportunidade. Por exemplo, eu fiquei perplexo, e não pasmem vocês não, de saber que nesse primeiro momento eu gostaria até de não citar o nome, mas vai ser publicado, né? Ver um estagiário prestando serviço no gabinete do prefeito, que não mora em Gricema, que não deve saber nem qual é a porta do gabinete do prefeito. Ela é um estagiário fantasma, porque como está aqui no portal da transparência, total respeito à pessoa, ela está ganhando dela. Mas quem está colocando lá tem que ter responsabilidade, com o dinheiro que é público. Eu ouvi uma pessoa aí de Gricema falando nas redes sociais que a Câmara tem obrigação de juntar um dinheiro para devolver para o município. Olha, nós fizemos, economizamos aqui, devolvemos o dinheiro. Ele não encaminhou para quem nós queríamos, que era para a PAI, e também não disse o que vai fazer, o que deixou de fazer, não. A verdade, a lei o permite ser assim. Ele não é obrigado a gastar como nós queremos. Poderia ter feito os quebra-molas, poderia ter ajudado o grupo de amigos no final do ano, que o senhor não ajudou, né, prefeito? Mas o pior é o que ele está fazendo, que é gastar errado. Se pelo menos deixasse de gastar, era uma vantagem, mas gastar errado é pior. Porque já está teu filho, tem os netos e vai, aí vai. E o prefeito não vê, mas a Câmara vê, e a população vai ver também. Então, assim, nós aqui estamos atentos e gostaríamos que o senhor, prefeito, nesse primeiro momento nós não vamos citar, né, o senhor tem contratado aqui um estagiário para trabalhar no seu gabinete de prefeito. Eu já fui várias vezes na prefeitura, os vereadores da base aí, se eu perguntar se já viu esse servidor lá, eu tenho certeza que vocês não vão nem conhecer quem é. Vocês não vão nem saber quem é. Perguntar se trabalha lá no gabinete do prefeito, vocês não vão Vocês não vão saber quem é, não.
Ô, presidente, eu acho que em respeito à população e aos vereadores aqui, porque no meu ponto de vista, senhor, desculpa falar, mas no caso de servidor fantasma, para mim, isso aí é quase que a mesma coisa de servidor fantasma. Que eu trabalho na porta do gabinete, o Mauro trabalha quase que na porta do gabinete. Eu acho que o nome, porque se ele é público, se está no site, e eu falo até para o senhor, eu acho que se o caso, na gravidade do caso, eu queria que o senhor constasse isso em ata, encaminhasse isso para o Ministério Público e a Câmara tomasse uma posição sobre isso também, fizesse uma representação quanto a isso, porque no meu ponto de vista, isso é caso, porque quem é o responsável pela contratação é o prefeito. E se está no gabinete dele e essa pessoa nunca esteve no gabinete dele, a responsabilidade maior é dele. Então, ele tem que ser responsabilizado e tem que pagar. Porque eu mesmo vi mãe de aluno e até aluno até chorar porque não tinha condições de pagar a bolsa. Já deve ter procurado o senhor também, outras pessoas, bolsa de estudo. Então, isso é lamentável. Eu só interrompi o senhor, me desculpe até, mas depois eu vou falar mais sobre esse assunto.
É só que, assim, a indignação nossa é grande porque a quem a gente refere já, assim, chama de primeiro-ministro, né? Já virou aqui um apelido a gente se refere, né? Tem uma neta que está contratada como estagiária, o valor líquido dela recebido é R$ 654,34, e por conta de trabalhar no gabinete do prefeito. Pode ser, por isso que eu não estou citando o nome dela, porque pode ser um equívoco aqui na hora de lançar, às vezes ela está trabalhando em outro setor, né? Porque no gabinete eu sei que não está. Eu sei que no gabinete não está. Quando a gente vai na prefeitura ali, a gente só vê a Isabela ali na frente da porta do gabinete do prefeito. Ué. Ou eu tô confundindo as coisas. Eu vou menos lá. Os vereadores da base vão mais. Trabalhando ali, algum vereador lembra de alguma outra pessoa, a não ser a Isabela, que trabalha ali. Trabalha. E, por sinal, é um doce de menina. Educada, fina, sempre prestativa. Sempre me deu uma atenção, não tenho nada a reclamar dela, é uma excelente, excelente pessoa e me atende muito bem. Sempre que retornou ligação, deu satisfação. Agora, a outra pessoa que eu tenho aqui um documento, ela não trabalha ali não. Depois o assessor jurídico vai lá para o Facebook da prefeitura, ou em outros lugares, para ajudar o prefeito a fazer jornal, para chamar a Câmara de desonesta. Como que pode isso? Chamar a Câmara de desonesta? Aqui não tem nenhum funcionário fantasma, não. Aqui não tem, não. Então, a gente vai aguardar que no mês que vem, pode ser que eles corrijam aqui, coloquem ela no setor certo. Às vezes na casa dela, às vezes em um outro setor que ela esteja trabalhando. Mas no gabinete do prefeito não está, não. No gabinete do prefeito não está, não. Ela até não mora em Guiricema, ela, uma bolsa para um estágio de uma pessoa que mora em Visconde do Rio Branco, não mora em Guiricema. Não é daqui de Guiricema. O avô é o cacique, né? Mas a menina, né? Não. E nós não votamos aqui nesse sentido, gente. Vocês votaram para isso? Quem defendeu o bolsa aqui não foi para isso, não. Não é o bisneto do Dico, não. Ela é a... Vou citar o nome, porque o vereador tem que ter coragem de falar. Eu não estou falando mal da pessoa. O nome dela é Eduarda Babieri Rodrigues. Ela é neta do assessor jurídico. Então... É neta. Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa. Nada. Nada mesmo. Pelo menos regulamenta, não faz um escândalo desse, não. Que pôr no gabinete do prefeito é mentira. Se colocar que o avô trabalha no gabinete do prefeito, tá certo. Que é ele que fica lá na cadeira do prefeito. Agora, se colocar que está trabalhando lá e não está, aí também é passar por cima. E outra, a população de Igrecema acessa esses dados. Eu não retirei, não. Vou até confessar, eu tenho dificuldade. Mas as pessoas, como eu atendo todo mundo, as pessoas trouxeram para mim. Está aqui, está no portal da transparência. Não estou inventando, não. Se algum vereador quiser ver, eu passo aí. Então, assim, é muito fácil direcionar a uma população, ir numa rádio, num programa de domingo, e pegar um Facebook da prefeitura e chamar nós tudo aqui de desonesto. Falar que teve superávit de 900, a Câmara economizou, gente, devolveu dinheiro. Mas para queimar dinheiro desse jeito, não? É, porque na situação que está, eu tenho até um grau de parentesco com o pai dela. Entendeu? São pessoas boas. Eu não estou dizendo que eu não conheço. Eu não posso dizer que seja, mas eu conheço o primeiro-ministro. Eu conheço. Então, assim, o senhor que vem me chamando e chamando a Câmara que desonesta, que a Câmara está com superávit, e aí tem um cordão humano que fica falando que a Câmara tem que juntar dinheiro para devolver, mas é para isso aqui que o senhor quer que junta dinheiro e devolve, ô prefeito? Não juntou dinheiro e devolveu para a PAI. É para a PAI, para ajudar a PAI. O senhor poderia ter ajudado o grupo de amigos no final do ano, ter realizado as obras que nós todos aqui pedimos. Hoje o André pediu para reformar uma ponte, vereador da sua base. Todos nós aqui já pedimos o quebra-mola do Ferraz lá.
O asilo já pode receber doação.
Por que não doou para a base do asilo? É duro encarar essa realidade. Eu queria ouvir a opinião de cada vereador, porque fica só o Juninho. Eu queria ouvir a opinião de cada vereador que eu tenho aqui. Ó. Vocês votaram bolsa para dar a esse estágio? Sem dizer, pode merecer. Mas então coloca no lugar certo, onde que ela está trabalhando, é no gabinete do prefeito. Quem vai mais na prefeitura aqui? É o senhor, né, Zé Adil? Você e o Mauro. Vocês sabem muito bem que não trabalha lá. E vocês que são da base também sabem. Como é que vocês fazem para falar uma coisa dessa agora? Tem que falar, não é a verdade? Está ali o pessoal atrás, lá, está tudo em casa vendo a gente. Ó. Não tem que falar, não é a verdade? Quem é a pessoa para me chamar de desonesto? Eu posso falhar, mas eu não falho com a intenção de falhar e prejudicar, ainda mais lidando com o dinheiro do povo, não. Tá? Exagerei, eu queria colocar isso aqui. O documento está aqui, ó. O documento está aqui e eu não tenho que temer de dizer, porque o documento está aqui, está no portal da transparência. É duro, tá? É duro. Enquanto isso, muitos desistem, né? Porque não tem condição de estudar. Não tem condição de estudar. Algum vereador quer posicionar sobre isso? Vou passar a palavra ali. Você falou mais, Edson. Vereador Rafael.
Isso é lamentável, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Isso é lamentável. Trouxe aqui em pauta dessa reunião. A gente também está vendo outro nome aí também, que é filha também dos maiores fazendeiros do Guiricema também, e recebe bolsa de estudo. Isso é uma vergonha também, gente. Eu vou só contar um caso aqui rápido. Na época que o padre Jurandir disputou a eleição em 2004, todos aqui lembram, o Célio era vereador, estava disputando a reeleição. O padre contou para mim, assim, lá no sítio dele, lá em Argirito, que eu já estive lá conversando e tudo. O padre falou assim para mim, assim, Rafael, quando eu disputei a eleição de 2004, 90, mais do que o Michel Temer, 99% da população guiricemense queria que tirasse os barbieri da prefeitura. E foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu a prefeitura de Guiricema. Foi macho. Que ele assumiu e deu uma banana para eles. E eles tinham balançado bandeira para ele. E foi macho. Quero só relembrar aqui um pouquinho. Ficaram 12 anos fora da prefeitura e voltaram com muito quente, com muito gás. É para quase botar uma rodinha na prefeitura e carregar ela para eles. Que isso é uma vergonha, gente. Eu falo a verdade com vocês, isso aqui me deu uma indignação doida.
A gente vê tantos, igual está vendo aqui as meninas do Tuitim, que estão fazendo estágio aqui na escola do Bengo. Eu vejo as meninas saírem da escola correndo, tem de ir correndo para a rua fora para pegar o ônibus aqui para ir para a faculdade. Pessoas que merecem, pessoas que trabalham, que os pais são simples, humildes, trabalhador da roça. A gente vê a dificuldade que é. Agora, pessoas que devem ganhar aproximadamente do município de Grissem mais ou menos 20 mil reais por mês, uns 20 mil, e receber bolsa de estudo, eu não vou falar que a menina está agindo de má fé, não, mas eu tenho certeza que o executivo, o ministro, eu tenho certeza que ele está agindo, e de muita má fé, que a vontade dele é carregar uma rodinha, a vontade dele é ser prefeito, mas ele não tem gabarito, ele não tem voto, que já foi disputar a eleição de vereador e teve 56 votos. Então, aí não tem gabarito para ter voto. Então, a gente é lamentável. Eu falo a verdade com você, isso deixa a gente indignado com a situação dessa. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. E do prefeito aceitar uma situação dessa. É lamentável. A gente vê tantos alunos, tantas pessoas que às vezes param de estudar. Eu acabei de falar aqui agora com o biscoito aqui, ó. O Anderson da Timarluce aqui do Laranjeira, menino simples, humilde, trabalhador, tem vontade de seguir o estudo, mas às vezes não tem o incentivo, até falei com ele, procura, rapaz, lá na prefeitura, às vezes já deu 10 bolsas, às vezes consegue adequar você na bolsa também, para você, né, seguir um curso para a faculdade, e teve aí, nem mal atendeu ele. Olha que situação difícil, gente. A neta do primeiro-ministro é contemplada com a bolsa de estudo, nem no Grissema não mora. É vergonhoso. É vergonhoso para a administração. E chama a Câmara de desonesto. Que quando fala a Câmara, fala é os 9. É os 9 vereadores. Não fala só o presidente da Câmara, ou o Zé Adilson, ou o Rafael, não. Fala é os 9 vereadores. Então todo mundo tem que acordar para isso. Que eu não sou desonesto, não. Eu levanto 6 horas da manhã, todo dia, pego 6:30 no serviço. Eu não sou desonesto, não. E paga minhas contas com o meu salário. Minha família não precisa ficar em porte de prefeitura implorando emprego, não. Graças a Deus. Senhor presidente, essa é a minha indignação. Eu fico revoltado. E fazer um carnaval igual ele fez aqui, tirando dinheiro de tudo quanto é lugar para pagar festa, o próprio produtor de evento falou na minha casa. Na minha casa. Não estou mentindo isso, não. O próprio promovedor de evento aqui, que é o Márcio Rodrigues, São Sebastião da Vila Alegre. Ele falou comigo que o Ari, às vezes, até tenta fazer um carnaval mais ou menos, mas o primeiro-ministro não deixa, que o negócio deles é emitir nota. E ele falou na minha casa, às vezes ele pode não provar, mas que ele falou, ele falou. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou dar a palavra aqui ao Zé Adilson, é o último tema da reunião. Mas eu vou oferecer a palavra a todos os vereadores. Todos os vereadores votaram na bolsa. Vai ser uma oportunidade para vocês dar uma satisfação àqueles que vieram aqui pedir. Uma oportunidade. Vocês já vão pensando em que tipo de argumento que nós temos para a população. Nós vamos ouvir todos. Pode falar, Zé Adilson.
Presidente, quando eu vejo que nós estamos afundando dentro de um buraco, aí a gente vê que esse buraco ainda tem, é maior do que a gente imagina. Eu vi o Rafael duvidar disso aqui, quando ele pegou, viu esse assunto na pauta, eu vi o Rafael duvidar. Enquanto ele não pegou o papel e leu, ele não acreditou. E quando ele fala que vê, eu presencio isso todo dia, uns estagiários aí, uns bolsistas, com a dificuldade, bem, às vezes não tem dinheiro para comprar uma coxinha, fica esperando no ponto de ônibus ali, até o seu ônibus ir, às vezes vai, pega o ônibus, vai para a escola, para a faculdade, volta às 11 horas da noite, chega, aí que vai chegar em casa, vai procurar alguma coisa, se tiver, porque tem que estar cansado, às vezes nem vontade de se alimentar, mas tem. Aí a gente vê essa situação acontecer no município de Grissema. Eu falo com toda certeza, e em qualquer lugar, não tem ninguém trabalhando e fazendo estágio no gabinete do prefeito e naquela prefeitura. quem, com esse nome não. Tem vários outros que prestam serviço. Inclusive a outra que o Rafael citou o nome aqui, realmente eu vejo, ela trabalha na prefeitura. Eu vejo ela frequentar e fazer jus ao que ela foi. Agora, se está certo ou está errado, eu não sei. Mas pelo menos está lá. Estando certo ou não, ela está lá. Cabe a nós vereadores agora, que autorizamos, através de lei, fiscalizar. Agora, essa menina aí, nunca vi, nem na prefeitura, em lugar nenhum, em setor nenhum. Pode, o Juninho falou, vamos tentar consertar para colocar um dia ou dois para todo mundo ver. Mas não tem um vereador aqui que é capaz de levantar e falar assim, eu já vi. Não tem. Naquela câmara, na prefeitura ali, nunca. No gabinete do prefeito, não. E Juninho, não tem como consertar, não. Isso já foi, não tem como consertar, não. E o que mais revolta, aí você está falando assessor, o Rafael falou 20 mil que a família deve ganhar no município. Eu não sei se chega esse valor, mas... Sobrinha, o tio, recebe, que também, sou sincero em dizer, não sei quantas vezes, se é assessor jurídico, mas recebe também da prefeitura. Mas eu quase não vejo o avô dessa menina, eu sei que está. O assessor jurídico da prefeitura, todo dia eu vejo ele. Trabalha sim. Pelo menos ela vai na prefeitura todo dia. Esse eu vejo. Esse eu posso afirmar que ele vai na prefeitura. Às vezes ele está fazendo as horas extras, né, cobrindo as horas dos outros para compensar, né? Mas não tem nada contra, a menina certamente não tem má fé, né? Recebeu isso aí e às vezes ela acha que está correto, deve pensar que está correto, não sei, não conheço. Então, mas a Câmara tem que tomar uma posição sobre isso. Nós não podemos deixar. Nós temos que lembrar das pessoas que ficam esperando o ônibus ali debaixo de sol e chuva hoje mesmo, está chovendo, estava ali, coitadinho, ali debaixo da árvore, ali, esperando o ônibus, saindo correndo debaixo de chuva para entrar no ônibus. Sai da prefeitura, Juninho, eu vejo, não comem nada. Não vão, porque não tem dinheiro, Batista. Porque se tivesse dinheiro, ia sair da prefeitura e ia lá na padaria comer um pão, um salgadinho, porque ia ficar até 10, 11 horas da noite indo na faculdade. Isso não é justo. Isso não é justo. E outra coisa, eu vou além. Isso é caso de cassação de prefeito. Isso da cassação. Vamos tentar corrigir, você vai ver. Amanhã vai aparecer um monte de testemunha falando assim... Coloca fulano de tal que presencie ela lá dentro, lá trabalhando. Desafio. Como eu desafiei na reunião passada, alguém da administração vir aqui e falar que tem medicamento, que tem isso, que tem aquilo. Cadê? Até hoje não veio. E não vai vir. E desafio também um vir aqui provar que é... Então, nós vamos ficar calados? Quantas vezes eu vi pessoas chorar, deixou de estudar porque não conseguiu, não tem dinheiro para pagar. Aí mas fala assim, mas R$600, quem não tem hoje? Não tem. Pai de família, às vezes, que ganha pouco mais de salário mínimo, às vezes tem que pagar aluguel, como é que vai estudar o seu filho? Uns têm capacidade, vai fazer uma, prestar vestibular, vai passar na Universidade Federal, vai conseguir uma bolsa. Graças a Deus, aconteceu com o meu filho, conseguiu uma bolsa, não paga. Mas graças a Deus que ele conseguiu, né? E agora isso aí, o que está acontecendo? Você vergonhou? Gente, como, será que eles acham que a Câmara, é igual eu estou falando, está dormindo? Será que a população... A população procura. Eu tenho certeza que a população deve ter procurado outros vereadores também. Agora, nós vamos cruzar os nossos braços? Então, eu peço para constar em ata isso aí, presidente, e encaminhar para o Ministério Público. Pelo menos a cópia da ata. Se não for uma manifestação, uma representação, porque às vezes o vereador não vai querer envolver com isso também, mas eu acho que deve informar o Ministério Público do que aconteceu, que chegou essa reclamação até a Câmara, foi assunto na reunião, e que existe esse problema. E que o prefeito tem conhecimento, sim. Se ele falar que não conhece, é bem capaz de falar que nunca viu e não conhece. Né? Não conhece também. Que não foi ele que contratou também, não. Então, é lamentável. E quando eu penso que nós já vimos de tudo nesse município, ainda aparece mais uma dessa aí. Ou seja, esse povo não tem limite. Eles não têm fundo. O Rafael falou uma coisa certa. Se puder pegar, colocar rodinha na prefeitura e carregar, eles vão levar. E o povo que se dane.
Zé Adilson, é só acrescentar que quando nós votamos o projeto aqui, não era com esse objetivo, não. Não era esse objetivo, não. Eu lembro, o Célio foi um dos que sustentou muito para defender o projeto. E o objetivo era outro, era para as pessoas mais carentes. E está complicado. Está complicado. Vou passar a palavra para o Josimar, mas eu quero ouvir todo mundo, porque nós temos que dar satisfação à população. Isso só veio para a Câmara, Josimar, você vai falar agora. Isso veio para a Câmara porque alguém da população trouxe. Eu estou sendo sincero, que eu mesmo não tive essa percepção, mas eu nem acreditei. A pessoa falou assim: eu trago para você ver. Eu agi como o Rafael, eu não acreditei. Eu não acreditei, falei, não acredito. A pessoa, mas eu trago. Aí quando eu vi, eu falei, eu tenho que levar para a reunião. Pode falar, Josimar.
Não, você retirou as minhas palavras, porque a gente deu um voto, foi de confiança aquele dia, né, Arius? A turma aqui. E é lamentável se. Igual, tá, né, vou falar que não existe e está aí a prova, né? Nunca vi essa tal de Eduarda Barbieri, nem conheço, e nunca vi também ela no gabinete do prefeito. Então a gente deu um voto aquele dia aqui, o Fabinho fez a pressão dele aí, é para dar as bolsas para quem merecia mesmo, carente. Então eu tiro o meu da reta.
Que é o vereador que quiser tomar conhecimento do documento que foi impresso do portal da transparência, está aqui. Ó. Isso aqui fica disponível também para a população todinha, tá? O Mauro vai levar lá para você ver, Josimar. Quero ouvir a bancada.
Senhor presidente, eu acho que só devia publicar isso aí no Jornal da Câmara. O povo, em geral, às vezes que não tem acesso à internet, tem que tomar conhecimento disso, gente.
Nós vamos. Arilson.
Veja bem, nós somos da base, mas temos que respeitar o povo, né? Então, o que for justo tem que ser divulgado. Isso aí jamais poderia estar acontecendo. É a confiança que a gente prestou na administração quando aprovamos bolsas para Guiricema, para estudantes de Guiricema e de baixa renda. Então, é vergonhoso mesmo isso aí que está acontecendo. E o que for preciso de ser feito, Ministério Público, que for, pode contar com a minha assinatura, que eu sou a favor daquilo que é justo. Sou a favor daquilo que é justo.
Quem não fala? Vereador André, quer opinar? Não quer falar? Célio.
Senhor presidente, boa noite. Eu fui favorável ao projeto, e se tiver outro, eu sou favorável. Agora, quanto que foi escalado as pessoas, eu não participei. Mas realmente é para pessoa carente, e essa menina, a fonte de renda do pai dela e da mãe, eu não sei. Se ela não enquadra na fonte de renda, é um motivo no qual os senhores vereadores já estão providenciando, então cabe, né, se ela não enquadra. Então, eu não sei renda dela. No horário que eu sempre tenho ido na prefeitura, que é na parte da tarde, que é durante manhã e durante o dia, eu estou para a roça, eu estou trabalhando. No horário que eu sempre vou, que é 6 horas da tarde, 6h30, é o horário que eu vou na prefeitura. Eu não vi se ela trabalha no gabinete. Nesse horário que eu fui, que eu tenho ido no gabinete, eu não vi. Então, é o que eu tenho para dizer.
Felicidade, ela é prima terceira do Juninho. Ela é filha, pelo que ele está falando, leu aqui, está mostrando aqui, é filha do Fabinho, da Dilúrdia. A Dilúrdia é filha do Dico Cândido, da Tuitinga.
Senhor presidente, eu também sou favorável àquilo que eu votei aqui. Pessoas carentes, entendeu? Só que, de Guiricema, exatamente. Só que eu não queria muito manifestar, não, porque depois eu explico. Se tiver outra oportunidade nisso aí, depois eu explico para vocês por que eu não quero manifestar agora. Tá? Eu peço a compreensão de todos aí, na próxima reunião, que eu vou pedir uma orientação aí, sobre isso aí.
Mauro, quer posicionar? Quer falar alguma coisa? Batista, mais alguma coisa? É isso, gente. O documento está aí com vocês, vocês podem ver. A gente vai publicar. A Câmara repudiando isso, não foi o objetivo, e não é nada contra os pais dela, é nada. É uma questão que está errada. Ela não está trabalhando no gabinete. Então vamos corrigir, né? Vamos colocar direitinho onde é que ela está trabalhando. E uma coisa que a gente sabe é onde ela mora. O Batista já falou, o pai dela é meu primo. Então a gente sabe que também não mora em Iricema. Não mora em Iricema e não trabalha no gabinete do prefeito. Questão de ser carente, o Fabinho, que é o pai dela, ele é carente. Que eu conheço ele. E é muito trabalhador, um rapaz bom. Mas não vem o... Não está correto. E não foi por isso que nós votamos. Nós votamos para fazer a coisa certa. Para fazer certo.
Ô, presidente.
Igual hoje aqui tinha uma moça carente. Vamos lá, vamos tentar arrumar um lote para ela. Vamos encerrar.
Presidente, só uma dúvida. Nós estamos falando aqui, às vezes nós falamos até besteira, né? Eu falei pelo nome. E nós acabamos pegando carona. Mas já confirmou se realmente a menina é... Tá, não tem dúvida não, né? Porque a gente com medo, às vezes falou, mas agora já falou também, se tiver alguma coisa errada. Né? Mas é... Pelo nome eu não...
Eu tô dizendo, pode ser que às vezes não seja ela a filha. Né? Às vezes vai que é de outros pais. Mas que essa menina não trabalha no gabinete do prefeito, nós sabemos. Ela não trabalha lá. Onde que ela está? Então vamos pedir a ata, porque a gente vai passando do ponto e a gente já está tarde. A ata está no ponto, Bruce? Essas questões finais considerou na ata. Então vamos imprimir aí a ata para nós pedir uma hora para fazer a leitura. Vamos promover a leitura, gente. A reunião ainda está em andamento. Gente, vamos dar continuidade aqui à reunião. Nós estamos encerrando a reunião. A ata da reunião já está pronta aqui. O Mauro vai fazer a leitura, votamos e encerramos, e vamos encerrar a reunião. Mauro, com a palavra.
Encerrando a nossa reunião de hoje, com a nossa ata da segunda reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Igrecema. Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Igrecema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente da Casa, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulino da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Igrecema. O presidente pediu um minuto de silêncio e oração, lamentando os recentes falecimentos. Como ponto de partida para os trabalhos, o presidente fez ponderações em relação a alguns pontos abordados na última reunião e, na sequência, iniciou a leitura das indicações. Primeiramente, o vereador José Adilson Braga Filho fez a leitura da indicação 09/2018, que solicita manutenção, conservação e cascalhamento da estrada que liga a comunidade do São Domingos ao Valão da Pedra Vermelha. Com a indicação número 10/2018, o vereador Rafael Magno de Moura solicitou providências em relação à rua de acesso ao Morro do Cruzeiro, em Tuitinga, onde há até um barranco desmoronando. O mesmo vereador, em outra indicação, sugere mais uma vez o asfaltamento das ruas Adriano de Batiste e Mauro de Batiste, no Tacoruçu. Na indicação número 12/2018, de autoria do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, solicita ao Executivo limpeza e conservação do espaço onde está o monumento do Cristo Redentor. O presidente, na indicação número 13/2018, solicita melhoria em uma rua do bairro Funil, próximo à borracharia do Chiquinho. Já na indicação de número 14/2018, solicita que a Prefeitura retorne com o transporte escolar para os alunos do Conservatório de Música de Visconde do Rio Branco. O vereador André Aparecido Ferreira, na indicação número 15/2018, solicitou ao Executivo a reforma de uma ponte de madeira próximo à escola da comunidade do São Domingos, além de outras localidades. Em continuidade aos trabalhos, o presidente colocou em pauta a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2016, que foi lida pelo secretário Mauro Florentino. Mesmo com o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais indicando aprovação, o presidente deixou a votação das contas do prefeito Antônio Luiz de Mello para a próxima reunião ordinária. Em continuidade, o presidente agradeceu aos internautas que estão acompanhando os trabalhos da Câmara, em especial ao Hugo Elias, vereador de Visconde do Rio Branco, que elogiou o trabalho transparente realizado pela Câmara de Igrecema, e ao deputado estadual Duval Ângelo, que também elogiou o trabalho legislativo. Como próximo tópico, foi colocado em debate o requerimento número 02/2018, de autoria do vereador Arilson Paulino da Silva, que solicita providências e regularização do loteamento Osório Vaz de Mello, onde pessoas contempladas não estão morando no local e outros venderam o terreno de forma irregular, sendo que há pessoas mais necessitadas no município. Colocado em discussão, os parlamentares apoiaram a iniciativa. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o secretário da mesa realizou a leitura do ofício número 24/2018, encaminhado pela Prefeitura, no qual comunica à Câmara que o projeto de lei 01/2018 ainda não foi sancionado pelo prefeito municipal, estando ainda no departamento jurídico para análise. Em sua fala, o presidente lamenta a demora e procrastinação do Executivo em relação ao projeto, pois a sua regulamentação é necessária para possibilitar oportunidades a pessoas mais carentes na aquisição de lotes com metragem menores que a lei vigente exige. Apresentado o projeto de lei complementar número 02/2018, que altera o dispositivo da lei complementar número 499, de 8 de janeiro de 2008, o vereador Arilson pediu prazo para melhor análise, assim como os vereadores Rafael e José Adilson. Consultado, o plenário aprovou o prazo, deixando o projeto de lei para a próxima reunião. Em ato contínuo, foi colocado em pauta o projeto de lei número 03/2018, que torna obrigatória a colocação do símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados do município. Debatido e colocado em pauta, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em início ao pequeno expediente, o presidente destacou a publicação de um edital de concorrência pública feito pela Prefeitura para execução do serviço de táxi no município. Outro tema abordado foi sobre os trabalhos desenvolvidos pela Câmara junto à população para a abertura da cooperativa de crédito Cressol no município, destacando que hoje houve o cadastramento do primeiro associado na cooperativa. O presidente lembrou ainda e lamentou que o prefeito municipal Ari Lucas não tenha participado dos trabalhos desenvolvidos para trazer o banco para a cidade. O vereador José Adilson cumprimentou o tema dizendo que o prefeito não tem valorizado a Câmara e foi incapaz de convidá-lo para a cerimônia de hasteamento da bandeira em comemoração ao aniversário da cidade, assim como para a inauguração da obra de reforma da rodoviária. O presidente disse que será feita a doação de equipamentos para o destacamento da Polícia Militar e também para a Prefeitura. Dentro do pequeno expediente, o vereador José Adilson trouxe ainda uma moção de repúdio encaminhada ao prefeito municipal por emitir decretos abrindo créditos suplementares no qual retira recursos financeiros de áreas importantes e de grandes carências para aplicar em outros setores, como festas. Por fim, o presidente falou sobre a Prefeitura ter descaracterizado o projeto de lei de bolsa de estudos aprovado em 2017 pela Câmara, não divulgando a realização do processo seletivo para a contratação de estagiários e contratando familiares e cabos eleitorais. O projeto de lei, que tem uma seletiva com preferência a pessoas carentes, tem a neta do assessor jurídico municipal como uma das contempladas. O vereador Rafael lamentou a situação, lembrando ainda que a filha de um grande fazendeiro do município também está sendo contemplada com a bolsa de estágio. Em sua palavra, o vereador José Adilson, que trabalha na prefeitura, garantiu não existir a funcionária Eduarda Barbieri Rodrigues, exercendo função de estagiária no gabinete do prefeito. Lembrando que há muitos pais de família que não têm condições de pagar os estudos de seus filhos. O vereador Josimar diz ter votado no projeto das bolsas para dar acesso às pessoas carentes, destacando não conhecer a menina Eduarda, contratada como estagiária. O vereador Arius destacou que a situação é vergonhosa, sendo que o projeto foi aprovado para beneficiar pessoas carentes do município, estando disposto a levar a denúncia adiante. O vereador Célio disse que foi a favor do projeto e seria favorável novamente, pois o projeto tem vocação para contemplar pessoas carentes, porém desconhece o fato de contratação da neta do assessor jurídico. O vereador André se limitou a dizer que votou em um projeto que visava beneficiar pessoas carentes do município. Nada mais havendo a tratar, eu, o secretário da mesa, diretor, lavei a presente ato que vai assinado por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem.
Presente ato está em discussão. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. Ato da reunião aprovada. Obrigado pela redação, Bruce. De forma que nós encerramos o nosso trabalho dessa segunda reunião, né, ordinária. E agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Convocamos para a próxima reunião. Você sabe a data, Mauro? 8 de março. Vai dar na quinta-feira. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.